48 39 00 168 da AGERGS, para tratar da revisão tarifária ordinária da empresa Odebrecht Ambiental Uruguaiana, e tem o objetivo de oportunizar a manifestação das partes e melhor instruir o processo em pauta. Para começar, eu agradeço a presença de todos que estão aqui, alguns novamente. Nós estivemos aqui ontem à noite. Quero dizer que, para a AGERGS, a realização das audiências públicas são sempre um momento importante, oportunidade de ouvirmos de perto as manifestações das partes. Isso, além de nos trazer a maior sensibilidade dos usuários locais, nos permitem aprimorar o nosso processo decisório na agência e também ampliar o controle social das nossas atividades. Bem, nós vamos seguindo o regulamento da agência. Primeiro se manifestará, faremos a apresentação do parecer técnico da agência, depois oportunidade de manifestação da concessionária, do poder concedente, dos órgãos de usuários e depois, para manifestação pessoal individual, terão 3 minutos para cada manifestação. As inscrições para manifestação devem ser feitas em até 30 minutos do início dessa audiência, lá no ao fundo com a secretaria. De imediato, passo então a palavra ao representante da diretoria de tarifas, Dr. Eduardo Mesquita, para fazer a nossa apresentação do parecer técnico da agência, objeto então da nossa discussão na manhã de hoje. Dr. Mesquita.
Bem, bom dia a todos. Obrigado, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento. Antes de mais nada, dar o bom dia a todos, eu gostaria de saber se o diretor de tarifas, o Carlos Mussi, não queria dar uma abertura aí desses trabalhos na nossa área.
Obrigado, Mesquita. Bom dia. Renovo a satisfação de todos estarem presentes. Essa audiência é muito importante para a gente. Esse trabalho o primeiro trabalho de revisão da Odebrecht foi um trabalho muito complexo. Ainda não terminou, né? Essa audiência tem essa prerrogativa de colher os dados que aqui se demandarem. Ainda depende de nova avaliação técnica em cima desses dados que vão ser dados. Ainda corre ainda para o Conselho Superior ainda determinar. Então, é só ressaltar que esse nosso trabalho ele não é final, é uma prévia, tá? Sujeito ainda a sugestões de vocês, sugestões internas. Então, é só essa ressalva que eu faço e agradeço e repasso a palavra ao Mesquita.
Antes de continuarmos, quero fazer a devida apresentação ao conselheiro João Nascimento, nosso conselheiro na AGERGS, que é revisor deste processo. Agradeço também a presença do vereador Rafael Alves nessa sessão. Quero registrar a presença do secretário da Prefeitura Municipal, Dr. Rubens Montardo, presença do Dr. João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa dos Consumidores, e Dr. Eduardo Frediani, representante da Odebrecht Ambiental.
Bem, eu vou pedir licença à mesa e licença a vocês, que eu vou falar de pé, né, para ficar um pouco mais próximo, né, e essa ser um pouco mais simples a nossa apresentação, já que se tratam de, inicialmente, são dados que foram buscados junto à empresa. Foi um trabalho enorme, primeiro para quantificar esses números, né, os valores, impactos que desequilibraram o contrato, né, os valores em reais. Foi um enorme trabalho que a gente acompanhou o processamento dessas informações, desses dados todos junto à concessionária, e depois a complexidade que envolve o cálculo do impacto em si, né? Primeiro na taxa interna de retorno, que se remete a um fluxo de caixa. Mas acho que, né, numa audiência, da tecnicidade, bom dia, tratar dessa tecnicidade que envolve, acho que não é o momento, né? Mesmo porque estão todas as tabelas no site, é o processo, é público, né? Qualquer um pode ter acesso às tabelas, caixas, os números, né? E evidentemente nós sempre vamos estar abertos para explicar, para tentar simplificar ao máximo que realmente os cálculos que envolvem é complexo. Então, o que, que nós pretendemos aqui mostrar? De forma geral, como é que foi montado o estudo, e, ao final, o impacto que nos interessa, o impacto no índice de revisão. Isso que nos interessa. Sendo que, como eu já falei, como se chegou a esses números, a gente pode, né, no momento apropriado, mas em particular, a gente pode explicar. E não aqui, porque a gente iria perder um tempo precioso da audiência pública. Só um pouquinho, antes de começar a mostrar todos os impactos, esses impactos foram divididos em três partes. A primeira, os impactos sobre a receita da concessionária, o segundo, o impacto sobre o custo, e o terceiro, o impacto sobre os investimentos, né? E aí, cada um, nós vamos falar brevemente, né, como é que foi, qual foi o entendimento que a gente chegou, né, qual foi a proposta da concessionária, e assim, ao término de cada fator, de cada item de desequilíbrio, nós vamos mostrar o resultado final. Essa é o panorama do que nós pretendemos nesses 15 minutos que nos cabem a explicar esse complexo trabalho que é a revisão tarifária.
Só gostaria de agradecer a presença do nosso presidente da Câmara, doutor Adalberto, que gentilmente cedeu esse espaço junto com os demais vereadores para possibilitando a realização dessa audiência. Obrigado pela presença novamente.
Mais uma vez eu reforço o que foi colocado pelo Carlos, né, de que essa é uma proposta da área técnica, não significa que é uma proposta definitiva, né? Isso vai passar pelo crivo dessa audiência, com muitas contribuições, assim como ontem, na audiência de ontem, houve várias contribuições importantes que podem vir a modificar, a influenciar o voto dos conselheiros. E nesse caso também, não é diferente, né? Nós vamos ouvir e nós vamos estar sensibilizados às questões que, né, têm a consequência devida no resultado final. Agora sim, por favor. Bom, o primeiro item que impactou a receita, né, nós vamos ver primeiro os itens que impactaram a receita e depois os custos, depois o investimento. Foi a adoção do fator de alteração contratual. O que, que foi isso? Lá no começo da concessão, na assunção do serviço pela concessionária, inspirados nos objetivos do edital, a meta de oferecer tarifas menores do que as até então cobradas era compromisso público. A concessionária, por sua vez, percebeu de imediato as diferenças de estrutura tarifária entre o prestador anterior e o atual, seriam contrárias à sustentação do objetivo incorporado no edital, de fixação de tarifas menores para todas as categorias de usuários e faixas de consumo. Então, esse foi um fato. Eu tive a oportunidade e a felicidade de estar aqui, né, logo no início da assunção, e eu pude presenciar que realmente aconteceu isso. Né? Foi um fato. E que, pode passar, a adoção do fator de alteração cadastral, FAC, ao introduzir descontos nas faturas dos usuários, que resultou no primeiro aditivo contratual, afetou o fluxo de caixa da empresa pela frustração de fato ocorrida na receita corrente da concessionária. Então, isso realmente aconteceu. E houve um impacto na receita, efetivo. A interpretação da diretoria de tarifas considerou o fato como superveniente ao início da prestação do serviço e de caráter imprevisível. Né? Porque a concessionária venceu a licitação com uma proposta de tarifa menor. Ah, isso aconteceu também. Venceu com uma tarifa menor. Só que a estrutura tarifária é diferente do anterior. E nas faixas de consumo entre 1 e 10 metros cúbicos, houve pequenas diferenças. Então, ficou uma coisa... Então, portanto, sugere-se que o desequilíbrio financeiro provocado pela adoção do fator de alteração cadastral seja compartilhado em partes iguais entre a concessionária e a municipalidade ao longo do horizonte de concessão. Então, qual a nossa percepção de que houve a frustração de receita, efetivamente, né? Não se tratou de uma liberalidade da empresa, né? Alguma questão de mercado, né? não houve, e também não houve uma imposição da prefeitura no sentido de que se fizesse isso. Então, o que nós julgamos mais adequado? Oi? Não cobrou? Não, a prefeitura instou a concessionária para que não houvesse tarifas, faturas, né? Nem tarifas, né? Faturas maiores do que a concessionária anterior. Essa era a proposta.
14% menos,
é. Então,
oi? Era o percentual menor.
Menor, exatamente. É isso que estava... A inspiração do edital era de que as tarifas fossem menores. Foram, venceu a licitação. Só que por diferenças de estrutura tarifária, houve faturas que o valor se tornou um pouco maior. Então, ao nosso julgar, não houve uma falha, digamos assim, da prefeitura, não houve uma falha da concessionária. Então, qual o melhor nesse caso, já que o fato está consolidado, que é a frustração de receita em relação à proposta comercial? É que se divida em partes iguais, ou seja, o impacto seja dividido por 2. Essa é a nossa proposta.
Perdão? Só fazer um complemento. A gente, internamente, a auditoria jurídica entendeu, base legal, que esse item ele não deveria, esse desequilíbrio não deveria ser aceito, por haver um aditivo entre as partes, em princípio seria o ônus da concessionária. Essa nossa visão é estritamente econômica. Tá? Então, a gente pendeu para o lado econômico, embora só ressaltando esse parecer jurídico da Gergs também. Tá?
Então, essa já é a posição da Gergs?
Não, essa é a posição. Não. Esse relatório é da diretoria de tarifas e econômicos. Tá?
Da Gergs?
Da Gergs.
Ou seja, vocês já estão nos apresentando as razões pela qual terão um aumento.
Não. Como eu falei antes, esse relatório é uma prévia. Tá, e está sujeito ainda a indicações dessa audiência e ainda a decisão cabe ao Conselho Superior da agência.
Até agora não estou conseguindo ver que possa haver possibilidade de discussão e reflexão sobre isso. Está sendo feita uma apresentação até o momento das duas laudas, direta e objetiva, de que haverá um aumento. A gente não sabe ainda o percentual, mas tudo bem, vamos deixar a sequência acontecer para depois argumentarmos com o colega.
Só vamos lá. Importante esclarecer que a apresentação que o Dr. Mesquita está fazendo reflete apenas o parecer da diretoria de tarifas da agência. Justamente esses pontos estão sendo trazidos aqui para discussão, mas esse é um parecer preliminar da diretoria técnica de tarifas. Conforme o diretor falou, já temos um parecer da diretoria jurídica que especificamente neste ponto, digamos, traz um outro ponto de vista sobre essa questão. E a ideia aqui é debatermos todos os pontos que forem apresentados para que o Conselho Superior e eu, como relatora desse processo, possa levar ao Conselho uma opinião que considere todos os aspectos levantados sobre cada questão da tarifa a ser debatida. A decisão da GERB só será tomada no Conselho Superior a partir do voto de todos os conselheiros.
Qual é o
e
que
novamente
tem
nessa
de subir?
Novamente nessa oportunidade teremos novamente ainda na sessão. Na sessão de julgamento, ainda teremos a oportunidade de discutir qualquer ponto que for aqui colocado.
Eu gostaria de fazer um... Eu estava acompanhando também isso aqui. Nós inclusive, foi aprovado por esse poder, essa concessão. E nós, no momento, fomos induzidos a votar a favor, né, em função de que a água fornecida pela concessionária Odebrecht e Uruguaiana seria 14% permanentemente menos que a concessionária. Essa era a proposta inicial. Por quê? Que nesse momento aqui, menos de 5 anos menos, a tarifa dessa concessionária que em função de que era menor, é que foi induzida a que fosse contratada pelo município para prestar o serviço. Menos de 5 anos, menos já está, a tarifa já ultrapassou da estatal, que fornecia anteriormente a mais de pelo que nós acompanhamos nas localidades vizinhas, hoje a Odebrecht cobra, a tarifa da Odebrecht é maior do que as cidades que vizinhas nossas aqui.
Tanto é...
Não?
Tanto é...
Pelo menos é a orientação e a informação que nós temos.
Esse fator de alteração cadastral, né, introduzido pelo primeiro aditivo contratual, ele permanece, né, dando um desconto justamente para preservar essa diferença. Né, e essa diferença, até hoje, permanece. Né? O que se está mostrando? Mostrando que em relação ao contrato, ao fluxo de caixa da proposta comercial, houve uma frustração de receita. É a nossa visão da regulação econômica sobre o assunto. Houve, portanto, tem que ser reequilibrado essa frustração de receita. De que forma? Que nós pensamos a forma de dividir. Não colocar todo o ônus à municipalidade, ao que os usuários venham a pagar isso aí. Não, porque foi uma coisa consensada entre a prefeitura, poder público, né, representado, para uma tarifa mais baixa em relação ao prestador anterior. Então, foi acordado isso, e sendo acordado entre a concessionária e o poder público, mais natural seria, para evitar esse desequilíbrio pela frustração de receita, que se sugere, né, a divisão por dois desse desequilíbrio.
Entre os usuários e a empresa.
Entre os usuários e a empresa.
Ou seja, se a previsão é 5.1... Seria 10.2, então, essa frustração
isso,
de receita que a empresa
sente? É o cálculo em reais dessa frustração, em reais dividido por 2. E esse valor em reais é introduzido no fluxo de caixa. E produz o impacto, o que necessita de receita de tarifa para equilibrar de novo o fluxo de caixa de 30 anos. Dividindo por 2... esse desequilíbrio. É esse o cálculo. Né? Como é que foi feito o cálculo? E aqui, né, me reporto novamente o grande esforço da concessionária levantar esses dados, processar esses dados. Para fazer a diferença, tem que se calcular o faturamento tal como ocorreu e o faturamento sem o fator de alteração cadastral, que é o anexo 1 do primeiro aditivo. A diferença disso aí é a diferença do impacto em reais, que nós estamos sugerindo que seja compartilhado igualmente entre a concessionária
e os usuários. É essa a orientação. Como o diretor Carlos comentou, o entendimento da área jurídica da agência era de que foi uma liberalidade de mercado, né, que na hora, logo na assunção se verificou, feita pela concessionária. Mas é a interpretação do jurídico. Nossa é de que nós não podemos relegar ou não enxergar que esse acordo entre o poder público e a concessionária no início da concessão veio a frustrar receitas que foram contratadas na proposta comercial. É esse o entendimento. Agora vamos escutar a opinião, né, alimentar os argumentos aos conselheiros, né, relator e revisor, para definir o voto. Pela manutenção dessa sugestão da área econômica ou pelo acolhimento de outra proposição, qual seja a proposição da área jurídica. Né? Então, nós não estamos definindo nada, nós estamos sugerindo algo que seja o máximo equidistante entre os interesses da concessionária, os interesses da população e os interesses do poder público. Bem, outro fator que impactou a receita, atraso na aplicação do primeiro reajuste. No primeiro reajuste de tarifas, como houve um tempo entre a assunção do serviço pela concessionária, houve um ano aí de suspensão, né, que ficou, foi assinado o contrato e a concessionária só assumiu o serviço quase um ano depois. E no primeiro reajuste estava impactando um período além de 12 meses, que normalmente o reajuste é para 12 meses. E aí surgiu uma discussão na própria agência, se deveria corrigir o primeiro reajuste por 12 meses ou por 21, agora não recordo o número em si. E houve uma decisão da agência... 17, obrigado.
O senhor lembra em quanto tempo foi o atraso? De quanto tempo foi o atraso? Que ano foi esse primeiro aumento?
2011. E houve um entendimento da agência, uma decisão da agência em separar, né, um período ser corrigido pelo IPCA e o outro pelo IGPM. Só que, contratualmente, estava previsto a correção dos reajustes sejam feitos pelo IGPM. E o IPCA, na época, deu um valor menor do que a variação do IGPM. Isso causou um impacto. Houve, da mesma forma que o fator de alteração cadastral, houve um impacto da receita, nós não podemos negar isso, e que foi fruto de uma decisão, por mais bem intencionada que seja, uma decisão da própria agência. Então, nós acolhemos o requerimento da concessionária sem ressalvas. Outro fator de impacto na receita, falta de conexão das economias à rede coletora de esgoto. A falta de conexão é um problema, né, que não é, né, uma particularidade do município de Uruguaiana. O Brasil inteiro está debatendo esse problema, porque é feito investimentos em extensão, em criação de redes de esgoto, e chega na hora, né, o usuário não se conecta. Então, frustra todo, né, no final do processo, é uma frustração do serviço pela falta de conexão. Esse é um problema que tem que ser resolvido pela municipalidade, pelo poder público, é entendido Câmara de Vereadores, prefeituras, órgãos ambientais, Ministério Público, agência reguladora, é um esforço conjunto que tem que ser tomado para fazer com que as pessoas se conectem, para não se frustrar toda a cadeia de investimentos, todo um trabalho, um esforço enorme de todo mundo. Né? Bem, então, qual a nossa percepção para o caso que impactou a receita? Impactou, porque ninguém espera fazer um trabalho de extensão de rede e uma boa parte da população não se conectar. Ninguém vai esperar que isso aconteça. Então, o impacto do item foi calculado de forma integral até o quinto ano. Para ali. Por quê? Não se joga esse impacto de caixa para os 30 anos. Não. Calcula ali porque nós temos que resolver esse problema.
Doutor Mesquita?
Nós em conjunto.
Por gentileza, só um questionamento. O senhor sabe o número de economias que faltam ser conectadas em Uruguaiana?
6 mil. Ao redor de 6 mil. É bastante. Bem significativo. Isso provoca uma frustração de receita enorme. Utilização de outras fontes de abastecimento de água, questão de poços. Né? Muitas economias, quando eu falo economias, não são propriamente os usuários, mas as ligações, os prédios, os imóveis que estão ligados. Tem a ligação de água e tem o poço também. Isso causa uma frustração de receita, como um impacto na receita, mas, ao contrário do fator de alteração cadastral, já era esperado. Porque antes da assunção, esse é o nosso entendimento, nosso da área econômica e da área jurídica também, já que se está abordando as duas áreas, já era de conhecimento, já era anterior à assunção da concessionária. Né? Então, na proposta comercial, já poderia estar contemplado esse fator de frustração de receita. Então,
Estava, doutor. A manutenção dos postos é uma das. Faz parte do
projeto, né, que tem que os postos que já existiam teriam o direito de manutenção dos postos.
Perfeito. Ainda que legalmente, né, e no parecer jurídico da agência também, que está ali, né, com todos os detalhes, juridicamente, uma vez que há uma rede de abastecimento de água, não é possível se ter outras fontes. Então, juridicamente, nós temos como poder público de combater esse tipo de ação dos usuários em relação ao abastecimento de água. Então, por esses motivos jurídicos e que é um fator precedente à licitação, nós retiramos esse impacto do cálculo tarifário. Então, o uso de poços artesianos, embora deva ser combatido pela concessionária, e em sentido amplo pelo poder público, não pode constituir-se elemento motivador de desequilíbrio econômico e financeiro. Nós tiramos, afastamos do cálculo. Embora a concessionária, né, tenha requerido a introdução integral do item até o quinto ano. Concessão. Agora, os itens foram dois itens só que impactaram os custos. Aumento de despesas com tributos. A nossa sugestão é da introdução integral dos valores lançados pela Prefeitura a título da taxa sobre obras de engenharia até o quinto ano. Embora até a concessionária tenha negado o desequilíbrio econômico e financeiro do item por eventual decisão judicial ou administrativa, fundamentada em possível ilegalidade da lei complementar número 1, que criou as taxas específicas sobre obras de engenharia. Por que que a gente coloca? Porque foi uma lei, né, criada por esta casa que instituiu a taxa. A taxa, dentro do processo, tem... Aprovada por essa casa. Tem um parecer jurídico da Procuradoria do município dando conta da legalidade do ato. Então, a nossa visão, a nossa sugestão é de que seja contemplado como um fato superveniente ao contrato, a criação de um tributo, né? E se coloca como um impacto no custo, um aumento do custo, na medida em que for definido pela continuidade da taxa, pela legalidade, nós vamos colocar na próxima revisão, colocar os valores pagos pela concessionária, a título dessa taxa, dentro da revisão do próximo pleito. Porque tem que ter a materialidade do pagamento. Como está em discussão, então nós colocamos na tarifa para se acelerar o processo de discussão desse tributo. Na medida em que for julgado ilegal ou não existir, deixar de ter o fato gerador dessa taxa, nós vamos de ofício retirar esse impacto. Então, nós vamos nos comprometer a acompanhar todo o processo, na medida em que não existir mais a taxa, nós tiramos. É uma questão de materialidade. Existe, a taxa existe. Está impactando os custos? Está impactando os custos. Então, por precisão do cálculo, nós devemos colocar na tarifa para o efetivo pagamento pela concessionária ou por depósito em juízo para discutir judicialmente a questão. Então, por isso que nós colocamos. Pode passar. O segundo impacto nos custos foi o aumento de custo de energia elétrica pela ANEEL. Como as decisões da ANEEL, elas não têm um caráter de permanência no tempo, elas podem se alterar, se entende que deva-se incorporar ao cálculo até o quinto ano de concessão, assim como a concessionária também acabou por aceitando essa recomendação. Porque no ano que vem pode se alterar todo o quadro e a ANEEL vira reduzir as tarifas de uma forma que vá compensar num reajuste futuro. Isso afeta todas as concessionárias, é um problema nacional, todas as concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário requereram junto às agências reguladoras esse tipo de compensação tarifária por aumento de custos. Pode passar. E o último grupo de fatores que vieram a desequilibrar o fluxo de caixa da proposta comercial em relação aos investimentos. Estava na proposta comercial discriminados os investimentos a serem feitos nos anos até o 30º ano de concessão. Então, portanto, os investimentos da proposta comercial devem serem realizados nas datas, nos períodos em que foram previstos. Então, existiram, até o quinto ano, existiu diferenças entre os investimentos previstos na proposta comercial e quando da realização, da efetivação desses investimentos, foi gasto além do previsto. Essa é a primeira situação. A segunda situação são investimentos cancelados ou substituídos. Se viu na prática, no dia a dia, né, o cálculo técnico de engenharia, né, avaliou que determinados investimentos lá previstos na proposta comercial não tinham, né, uma razão técnica suficiente de viabilidade para serem feitos. Então, houve-se por bem cancelar ou substituir esses investimentos. Todas essas diferenças, todas essas oscilações têm impacto no fluxo de caixa. E, por fim, outros investimentos que foram realizados por necessidade técnica de engenharia e que não estavam previstos na proposta comercial. Isso pode parecer, né? Pô, mas na hora de fazer as coisas fica bem diferente. Isso é natural. Isso é natural. Uma obra de um porte como a que está sendo feita, né, sempre tem, né, diferenças aí entre que foi projetado e 5 anos depois, né, a realização desses investimentos sofre essas alterações. É natural que isso aconteça. Então, a concessionária requer que não sejam considerados na atual revisão tarifária, porque parte dos investimentos não estão consolidados. Então, esse é o entendimento da concessionária no seu requerimento. Porque parte dos investimentos previstos não foi possível serem realizados dentro dos 5 primeiros anos de concessão. Esses vão ter que ser, já é um requerimento da própria concessionária, em reprogramar esses investimentos até 2017. Existe esse requerimento. Então, em função disso, de que muitos investimentos previstos foram gastos, foram investidos no valor de recursos a mais, foram cancelados outros ou substituídos, foram realizados coisas, investimentos além do que estava previsto e ainda faltam coisas para fazer, a concessionária requereu, né, que esse impacto não fosse atribuído nesse momento, seja um impacto para ver após a realização de todos os investimentos previstos naquele período. Só um pouquinho, volta ali. O nosso entendimento, o entendimento da diretoria de tarifas, é de que todos os investimentos devem ser considerados. Não somente os investimentos acima elencados, né, essa questão dos previstos, realizados, cancelados, substituídos, realizados e não previstos, mas, sobretudo, os investimentos previstos e não realizados até o 5º ano, sendo esses reprogramados para realização em 2016 e 2017, conforme o próprio proposta, né, a própria comunicação, que não foi bem uma proposta que a concessionária fez, ela fez formalmente, né, uma informação à agência reguladora de que os investimentos que não foram possíveis serem realizados até o 5º ano, eles sejam reprogramados para 2016 e 2017. Só do ponto de vista de tarifário, nós achamos por bem introduzir esses valores, porque, primeiro, esses valores estavam previstos na proposta comercial. Portanto, a tarifa da proposta comercial já estava levando em conta esses investimentos. E nós, nos antecipando até a própria concessionária, nós aceitamos que sejam reprogramados para esse período de 2016 e a realização em 2017. E isso teve um impacto na tarifa. Uma questão importante, né, também que está associada a isso, é de que, ao terminar todos os investimentos programados até o quinto ano sejam realizados pela concessionária, fechando esse primeiro ciclo, nós iríamos rever todos os dados e, se necessário for, corrigir esse impacto tarifário dessa primeira revisão ordinária. Ou seja, foram feitos todos os investimentos previstos e realizados até 2017, nós iríamos fazer uma fiscalização, várias fiscalizações, com uma não dá conta, e para fechar esse item, né, confirmando ou não, alterando o impacto desse item. Pode passar?
Uma ressalva, apenas me esquito nessa questão dos investimentos de prazos, né, que se eu tratar 2016 e 2017. É uma indicação econômica, a gente não está homologando essas datas, até porque depende ainda de negociação entre o poder concedente e a concessionária. Então, isso precisa ficar muito bem estipulado entre as partes. A gente está apenas ajustando a questão tarifária.
Bem, então, esse é o resumo, e já caminhando a finalização dessa participação. Os impactos da receita, a adoção do fator de alteração cadastral, que a concessionária requereu, o impacto é de 9,35% no índice de revisão. Nós dividimos isso por 2, então o impacto sugerido pela área técnica, né, é 4,49%. O impacto do atraso na aplicação do primeiro reajuste tarifário é igual, né, foi acolhido sem ressalvas o cálculo requerido pela concessionária, 0,73%. Falta de adesão plena dos usuários à rede coletora, igual, né, 1,42 é porque...
Na tarifa de quem não se conectou, o que está conectado tem que pagar por os que não conectou. Deve haver uma forma, né, de fiscalização, né, da própria agência de abastecimento de água, para que todos conectem. Agora, não é justo que a pessoa, por relapso ou por qualquer outra, não se conectou, e os que estão conectados ficam pagando. Não tem justiça na...
Esse fator de desequilíbrio é muito mais no sentido de que não é uma responsabilidade única da concessionária, embora ela tenha feito vários esforços de comunicação, vários esforços até de resolver o problema, se é um problema do investimento do usuário para fazer a conexão, tentar se colocar à disposição dos usuários, está acostado ao processo, né, vários documentos que comprovam esse esforço da concessionária, mas não basta. O poder público...
Só que me parece que induz a que mais pessoas não se conectem na rede, até que haja uma concentração no que todos têm, porque senão eu, em me conectar, vou ser penalizado, vou pagar pelo que não está conectado. Eu acho que tem uma injustiça aí.
Ao contrário, isso faz com
que... Nesse caso, se eu estou aí, eu já não estou para me conectar, porque não estou para pagar para aqueles que não se conectaram, não sei por qual motivo, mas tem que haver uma fiscalização, né, para que todos sejam conectados, para que não seja nenhum penalizado, porque não há justiça.
É, a nossa sugestão é de que seja introduzido como fator de desequilíbrio, porque não é uma decisão unilateral de qualquer parte, né? Envolve um esforço conjunto de todos para tentar resolver esse problema. Então, por isso que há um desequilíbrio econômico-financeiro, existe, é fato, né? Se quantifica isso e tem que ser resolvido pela comunidade.
Por isso que então vamos finalizar para cumprir o nosso horário.
Ah, tá. Só terminar ali. Ah, rapidinho. Da utilização de outras fontes de abastecimento de água, o impacto requerido pela concessionária 0,49, nós achamos que não deve entrar, zero, portanto. O impacto dos custos em relação à taxa, a concessionária entende que não deva ser colocado. Nós entendemos que o impacto disso é pequeno, mas existe, é 0,14, até para se resolver essa questão. Aumento de custo de energia, um impacto de 0,28 pela concessionária e 0,25. Né? Por que, que há essa diferença? É um processamento de dados ali, né? Na hora de calcular o impacto na taxa interna de retorno e o impacto a partir daí no índice de revisão, dá uma pequena diferença, mas isso é processamento das planilhas eletrônicas. O impacto do investimento não realizado é menos 1,82. A concessionária acha que não deva se colocar. E se se colocar, a concessionária entende de que passa a somar, em vez de impactar negativamente, somar 1,70. Por quê? Não considera os investimentos previstos e reprogramados, e nós consideramos. Por isso a diferença, embora a concessionária ache que não deva entrar nesse momento no cálculo tarifário. Obrigado.
Doutor Mesquita, só um esclarecimento. Então, eu estava certo na minha conclusão inicial. A concessionária previa ou solicitou à agência um aumento de
12,44.
E a Gergues entende e interpreta que deva ser
5,21.
Então eu estava certo. Então, em relação aos investimentos não realizados, aquela sua redução menos 1,82.
Porque nós contemplamos os investimentos que já estavam previstos na proposta comercial e sugeridos que sejam reprogramados, porque não houve possibilidade de serem realizados até o quinto ano, houve um pedido de reprogramação para o restante desse ano e para o ano que vem. Ou seja, 445 dias foi o pedido requerido pela concessionária para a realização desses investimentos. E nós contemplamos esse prazo, né, solicitado pela própria concessionária, contemplamos no cálculo. E quando tu pega um investimento de um determinado ano e passa para um ano adiante, isso impacta negativamente no fluxo de caixa. É por isso que reduziu em 1,82%.
Obrigada, doutor Mesquita. Doutor Mesquita estará à disposição aqui se tivermos tempo ao final, mas o objetivo da audiência é ouvirmos mais e falarmos menos. Sim, diretor de tarifas.
Gostaria só de acrescentar, desse valor de 5,21 é só o desequilíbrio com relação à revisão, mas sobre ainda tem o acréscimo contratual, cláusula 3 do segundo aditivo, ainda de inserção de GPM de 12 meses, tá? Então tem mais esse acréscimo sobre o 5,21, que é contratual.
De quantos por cento é?
Está até março de 2016, não saiu até maio. Né? A gente tem acumulado de mais 11,56 até março de 2016.
5,21 mais...
11,56, mas esse é até março, né? A gente tem que consolidar até maio.
A gente não tem... Vai a 16?
A média é isso, ao redor disso.
16 mais 5,21.
Não. 11 mais 5,21. Aí tem um somatório dos 11,56, mas...
Ah, tá, 11, isso. 5, 6,
mas isso, mais 5. A prévia de GPM, a gente não tem o valor divulgado ainda pelo órgão.
Bom, obrigado. Antes de darmos continuidade, eu quero registrar aqui a presença do vereador Egídio Carvalho, vereadora Josefina, do vereador Rony, estão aqui novamente conosco nessa audiência. Também, a título de esclarecimento, esse processo de revisão tarifária é um processo previsto no contrato para ser realizado a cada 5 anos. E o objetivo desse processo é verificar se o nível tarifário, se os valores das tarifas atualmente cobrados contemplam o que previa a licitação no momento que foi feita a proposta comercial da concessionária e que o nível das tarifas seja o adequado para que se preste o serviço estabelecido no edital e o serviço na forma e na qualidade prevista no contrato. Então, a ideia é que não haja ganhos indevidos para a empresa e que a receita seja o necessário para a prestação dos serviços. A ideia, então, é fazer uma revisão de custos e receitas da empresa de forma completa para verificar se o nível de tarifas está adequado. E porque a cada ano, também está previsto no contrato, desde o início da assinatura desse contrato, a cada ano foram feitos reajustes nas tarifas simplesmente pelo valor do IGPM. Então, a ideia é verificar se esses reajustes ao longo do tempo mantiveram a tarifa no patamar adequado para a prestação de serviços. Dito isso, passo então o espaço para a manifestação da concessionária, na pessoa do diretor Eduardo Frediani. 15 minutos, doutor.
Bom dia a todos. Bom dia à conselheira Eleonora, João Nascimento, conselheiro João Nascimento, Adalberto, vereador Adalberto, Eduardo Mesquita, Alvim, vereadores presentes, bom dia. Bom dia também a todos presentes aqui nessa sessão. E esse assunto de revisão tarifária, eu quero ressaltar aqui que para nós também é o primeiro, né, aqui da concessionária, após os primeiros 5 anos. E nós estamos aprendendo também nessa condução da primeira revisão. Essa revisão se dá devido a desequilíbrios que nós, ao longo desses 5 anos, viemos acarretando, enfim, de problemas relacionados a fatos que fogem à nossa condição de gestão, energia elétrica, e fatos também criados logo após, bem após o início de operação, que se deu aí a tributos imputados no processo de execução das obras, enfim. Eu queria me permitir o meu tempo, se eu podia esclarecer aqui fatos também que ocorreram ontem, não sei se eu vou conseguir falar rapidamente, que eu percebi que deixou muita dúvida aos presentes ontem, com relacionado exatamente a tarifas, né? Com relação a primeiro, a cobrança de serviços, como foi relatado por um amigo aqui do Marduk, de serviços que não têm tratamento e nós estamos cobrando 70% em relação ao consumo da água. Eu fiz, de ontem à noite para cá, nós fizemos uma conferência, um check em todas as nossas ligações. Não existe nenhum caso que está se cobrando 70% de tarifa em relação de esgoto, de esgotamento sanitário em relação à água, que não esteja exatamente, não está sendo tratado. Não existe nenhum caso. E se tiver algum caso, eu preciso ser comunicado por quem tem essa dúvida. Né? Se alguma pessoa de Uruguaiana, se algum usuário se sente incomodado com a cobrança que está sendo cobrado 70%, ele não tem o tratamento, não tem o conhecimento que o esgoto dele está sendo tratado, podem me procurar, eu estou à disposição para esclarecer não só ao usuário, mas como vou pessoalmente ao local e faço toda a orientação necessária para tirar essa dúvida. É um compromisso da concessionária cobrar exatamente aquele serviço que está sendo prestado. Tanto na questão da cobrança do esgotamento sanitário, do afastamento, a mesma coisa. Afastamento, coleta e afastamento é um ponto que foi debatido ontem, e nós entendemos que isso já deveria ter sido até pacificado, porque coleta e afastamento já era cobrado anteriormente, né? Não é uma novidade uruguaiana. Quando nós chegamos em Uruguaiana, a cobrança de 50% do que era coletado e afastado era normal. Com relação à qualidade da água, que foi um outro ponto aqui discutido, realmente houve sim. Agora, em março, nós fizemos uma manutenção na estação de tratamento, uma manutenção muito grande, onde nós tivemos que substituir alguns equipamentos. E nós detectamos, hoje de manhã até estava vendo isso, teve duas ordens de serviço relacionadas à água com turbidez, quer dizer, água com um tipo de sujeira. Agora, eu queria deixar claro aqui, ontem também foi comentado, com relação à condição de um laboratório para fazer uma checagem. Nós temos um laboratório móvel. Tá? Esse laboratório móvel, ele faz o atendimento a qualquer usuário que solicitar e tiver uma dúvida, como é o caso dessas OS que são produzidas, ordens de serviços, que são produzidas com relação à dúvida na qualidade da água. Esse laboratório móvel vai até a residência, coleta no pé do hidrômetro como é que está a saída da água e faz o teste na hora, na frente do usuário. Então, quer dizer, nós temos a condição de mostrar. E se tem problema, nós fazemos a correção ali no momento. Tá? E se não tem problema, a gente mostra para o usuário como é que está a qualidade da água que está sendo entregue na sua residência. Um ponto que ficou muito debatido ontem, até provocou uma dúvida no vereador Adalberto, é com relação aos cortes de água no final de semana. A gente não faz corte no final de semana. Tá? Quem faz a operação do corte de ligação são funcionários da Odebrecht.
Não me referi ao fim de semana. Eu me referi a qualquer momento. O que, que acontece com o interior do município? O interior do município é longe. Daqui um pouquinho a pessoa veio de lá para pagar e a pessoa foi para cortar, está lá. Só que a pessoa dizer não, aguarde que já foram pagar lá. Não, a pessoa que foi para cortar não aceita e corta igual.
Nesses casos críticos, eu preciso ser comunicado.
E corta igual.
Para a gente poder fazer o ajuste disso. No caso do São Marco e
mas eu acho barragem, que com essa tomada de decisão com relação a que a concessionária, a pessoa ter pago, vai devolver em dobro, já vai haver uma preocupação da concessionária em não cortar.
Sim.
Porque ele vai pagar em dobro. Porque aí, com o boleto, a pessoa vai constatar que quando cortaram a água dele, ele já tinha pagado. Então, aí eu acho que aí esse vai resolver. Mas eu gostaria que administrativamente fosse resolvido, até para não causar nenhuma dificuldade.
Nós precisamos só ressaltar, vereador Adalberto, que o corte ele se dá após o vencimento das faturas. Né? Então, quando vence a fatura, depois de 30 dias, nós fazemos uma comunicação informando, uma notificação informando que a fatura está vencida. Passou o prazo de 30 dias, nós vamos e colocamos uma fita. Depois de vencida a primeira fatura, passa mais 30 dias, já são 60 dias, a gente coloca uma fita informando que aquele hidrômetro está possível de ser lacrado, né? E depois disso, tem muita gente que espera a chegada da fita para poder fazer a quitação. E nós temos... aí também uma... Acabamos adotando aí uma facilidade que é a questão da máquina de cartão de crédito.
Às vezes não é que a pessoa quer esperar, que ela não tem com o que pagar. Esse que eu...
Bom, mas aí é uma questão social, a gente não pode entrar nesse mérito. Mas é a questão da dúvida dos cortes no final de semana. Eu queria deixar claro que nós não praticamos e a equipe que pratica tanto a ligação nova quanto a obstrução por falta de pagamento é própria, a equipe própria. Bom, mas voltando ao fato aqui da questão do reajuste, eu vi que na apresentação do doutor Eduardo Mesquita, houve uma dúvida com relação ao primeiro reajuste, aí do fator de desequilíbrio do primeiro reajuste. Né? Só lembrando aqui que existe uma cláusula no contrato de concessão que o primeiro reajuste, específica se tratando do primeiro reajuste. Né? E no primeiro reajuste, a cláusula trata de que será calculado a partir da data base da entrega da proposta. Uruguaiana, quando assinou-se o contrato aqui, quando nós fomos vencedores do processo licitatório e assinou-se o contrato, nós tivemos um período de processo judicial promovido pela antiga concessionária, aonde se ficou 6 meses lutando na justiça para poder entrar em operação. Bom, esse período ficou em operação, ficou administrativamente sendo estruturada a empresa, contratando as pessoas, fazendo treinamento e tal, e os advogados correndo atrás de resolver essa questão judicial. Conseguido, tendo sucesso nessa questão judicial, iniciou-se o trabalho após 6 meses dessa demanda jurídica. Portanto, o primeiro reajuste demandou 18 meses, praticamente, quase perto de 18 meses. Lógico, o reajuste do serviço é a cada 12 meses, isso é o normal. Mas o primeiro reajuste teve esse ato que foi essa questão judicial. Portanto, teve um desequilíbrio do primeiro reajuste, porque não teve esse mesmo entendimento o poder concedente na época. Na época, o poder concedente tinha um outro entendimento na questão do primeiro reajuste. A agência reguladora fez o seu papel de mediador, de conciliador. Nós, na época, não concordamos com isso, porque estava explícito no contrato como seria o primeiro reajuste. E aí, sim, provocou esse desequilíbrio ao longo dos 5 anos. Então, só para deixar, contribuir com a apresentação do Dr. Eduardo Mesquita aqui, com relação a isso. E fatores que elevam o desequilíbrio do contrato nesses primeiros 5 anos... são decorrentes também de tributos criados pelo poder concedente após a concessão, após anos de concessão, se instituiu uma taxa de cobrança por obras de engenharia. E a gente para fazer, veja só, quando se iniciou o seu contrato de concessão, você tinha autorização do poder concedente para executar as obras e o licenciamento ambiental para cada fase da construção. De 2013, houve uma lei complementar, que foi no dia 26 de dezembro de 2013, instituindo aí uma cobrança de taxa de engenharia. Quer dizer, para você fazer rede de esgoto em Uruguaiana, você tem que pagar uma taxa de engenharia. Né? E esse cálculo de engenharia, ele veio, foi um fator novo no contrato de concessão, e ele acarreta um custo. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura, nós entramos com recurso administrativo com relação a essa cobrança, porque nós achamos até descabida essa cobrança, porque, veja só, o serviço de saneamento de abastecimento público de Uruguaiana não é da Odebrecht, tá? O serviço é da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Nós somos apenas um gestor do serviço. Nós somos contratados para fazer a gestão, operação, manutenção e os investimentos necessários para que a sociedade uruguaiana tenha serviço de qualidade e atendimento em esgotamento sanitário e água. O que acontece nesse período? Nesse período houve aí outros entendimentos que não, obra de engenharia pode ser até a obra feita por uma empresa prestadora de serviço público e se instituiu uma cobrança. Hoje, nós entramos com um processo administrativo recorrendo dessa cobrança, não tivemos sucessos, o processo administrativo foi negado. Hoje nós devemos R$1 milhão em cobrança de taxa de engenharia. A concessionária deve R$1 milhão em taxa de engenharia referente às obras de de esgotamento sanitário. E essa cobrança, ela está sendo questionada agora. Nós entramos com recurso judicial, porque nós entendemos que a cobrança foi após o início da concessão, portanto, é um tributo criado pelo município, e esse tributo criado pelo município deve ser, então, repassado aos usuários. Né? E é o mesmo entendimento que tem a agência reguladora com relação a isso. Todo o tributo... deixa eu só terminar, depois você vai ter o seu espaço.
Dois minutos, doutor Fritcher.
Quanto?
Dois.
Tá. Então, só para não entrar em discussão, e eu acho que a população vai ter o espaço para falar sobre isso, nós entendemos dessa maneira, e não somos contra a cobrança de tributos que venham a ser constituídos após a concessão. Nós não estamos contra nenhum tipo de cobrança de novos tributos. Nós só entendemos que qualquer tributo instituído em cima da concessionária após o processo licitatório, ele deve ser atribuído a quem é o consumidor. Por quê? Porque nós somos apenas o gestor do serviço. Nós não somos dono da água, nós não somos dono da estação de tratamento, não somos dono da rede de esgoto, nós só fazemos a implantação, a gestão e a operação. Se tem tributo em cima disso, se o governo federal instituir um novo tributo em cima do saneamento, esse novo tributo terá que ser repassado na tarifa. Como acontece também na questão da energia elétrica, qualquer tributo repassa em cima de tarifa. Na minha contribuição final, eu não sei se eu tenho tempo ainda, é um fator de desequilíbrio, não sei se dá ainda, mas é só uma contribuição final. Um fator de desequilíbrio demonstrado aqui pelo doutor Eduardo Mesquita com relação às residências que não se ligaram na rede de esgotamento sanitário. Isso é um apelo que nós estamos fazendo para a agência reguladora, já fizemos esse apelo ao poder concedente, que nós temos um poder de orientação, nós temos um poder de fiscalização e de praticamente de orientação para os usuários do sistema de esgotamento sanitário. Quando a gente passa uma rede de esgoto numa rua, nós informamos ao morador que ele tem ali à disposição dele a rede de esgotamento sanitário, que ele pode se conectar a essa rede de esgotamento sanitário. O que nós não temos é o poder de polícia de fazer com que aquele morador que não se conectou à rede de esgoto por problemas diversos, nós não temos o poder de polícia para fazer eles, para obrigá-lo a se conectar. Nós podemos fazer a orientação e nós fazemos uma notificação informando que ele tem que se conectar à rede de esgoto. Quando ele não o faz, nós fazemos essa comunicação ao poder concedente e pedimos apoio ao poder concedente para que ele produza, então, um processo administrativo em cima daquele morador, em cima daquele usuário, para que esse usuário tenha a obrigatoriedade de se ligar à rede de esgoto. O que nós estamos fazendo aqui, nesse pedido que nós fizemos à agência reguladora, é que nós estamos precisando de apoio do poder concedente que faça uma ação efetiva em cima daquelas pessoas que não se conectam à rede de esgoto. Nada mais é isso. Nós não queremos cobrar desequilíbrio em função disso. Pelo contrário, nós precisamos que todos estejam conectados à rede de esgoto, que é o papel que não é só o papel da concessionária aqui, Uruguaiana, mas acho que é o papel de todo morador de Uruguaiana ter melhor qualidade de vida em função do esgotamento sanitário estar completo. O que é completo? Todo mundo ligado à rede de esgoto, esse processo sendo coletado e tratado e devolvendo ao Rio Uruguai com qualidade. Era isso. Obrigado.
Obrigada.
Nesse assunto, eu estava ouvindo aqui e vendo que me parece que não é tão difícil resolver esse problema. Porque na medida que passa o esgoto sanitário na frente da tua casa, se tu não pagar, se não se conectar ou não, tu passa a pagar o esgoto, que obriga a pessoa a pagar. Só que eu não acho justo que vai desconectado vão pagar por quem não se conectou por motivo, não interessa. Então, passou o esgotamento, todas as residências que são ali, que recebem água, certamente se recebe água eles vão criar esgoto, então eles já na tarifa da água já acrescentam você ter o percentual do esgoto, independente de que se ele conectou ou não, que eu acho que essa seria a justiça, não cobrar de quem está conectado em função de que o outro não se conectou.
Obrigada, presidente. Sobre essa questão, quero dizer que é uma questão que tem há bastante discussão e há bastante formas de... Tem se trabalhado na agência diversas formas de incentivar a população a se conectar e... ao mesmo tempo não prejudicar aqueles que estão conectados e que estão pagando a sua fatura e que fizeram a sua ligação, que estão pagando a sua fatura de esgoto. Então, só para dizer que existe já outro processo na agência específico para a discussão dessa questão dos não conectados à rede e de como tratar essa... se isso entra para a tarifa, se isso vai ser instituído em forma de penalização aos que não se conectaram. E toda essa discussão está sendo feita não somente aqui para a Odebrecht de Uruguaiana, mas também na Corsã, no resto do Estado. Essa é uma discussão que a Gergs está trabalhando e que a gente pretende colocar um dia específico, uma audiência específica para tratar dessa questão de como incentivar os não conectados a se conectarem e não penalizar aqueles que fizeram as suas obras e que estão pagando a sua tarifa regularmente.
Eu gostaria de me manifestar com relação a esse tema. E o presidente Adalberto Silva, presidente desta casa, colocou a questão do esgotamento cloacal e coloca como questionamento, dando a ideia de que a instalação, a conexão à rede de esgoto cloacal é opcional. Eu gostaria que o Fredian estivesse aqui conosco para que pudéssemos aprofundar e esclarecer mais esse tema. Está previsto no contrato a instalação do esgotamento cloacal. Não há cidadão que não saiba que em frente à sua casa essa rede vai passar. E em 5 anos eu não acredito que ainda exista um uruguaianense que não saiba que ali vai passar, que aquela obra que está sendo feita é do esgoto sanitário. Agora, a pessoa não querer conectar, ela tem esse direito? Essa é a pergunta que eu queria fazer ao Eduardo Ferdinand, que está aqui conosco. Ela vai ser responsabilizada? Ela vai ser punida? Eu faço uma retrospectiva agora, nesse momento, e lembro quando se instalou aqui com a empresa hidráulica. Eu sei que muitos não lembram da empresa hidráulica. Como? A empresa hidráulica foi a primeira, foi a que implantou a rede de abastecimento de água uruguaiana. Antes da Corsã, é evidente. As casas eram abastecidas com os famosos poços, aqueles de fundos de quintal. Houve, eu sei da história, não sou da época, mas lembro. Mas conheço a história, não sou da época, mas conheço um pouco da história. Houve vereador Rony Mello. As pessoas resistiam porque achavam que elas deveriam continuar se abastecendo daquele poço, não é? Aquele poço de fundo de quintal, e a rede que passava na frente, eles ignoravam e diziam que não precisavam pagar se eles tinham água de graça. Só que, aos poucos, a conscientização das pessoas foi crescendo e todos, evidentemente, conectaram a rede de água que oferecia água tratada, sem risco de contaminação. Eu pergunto se esse, Eduardo Ferreira, no momento que estamos vivendo, fazendo essa retrospectiva lá nos idos de 40 e de 50... Quero também saber do Eduardo Fredieni um questionamento que foi colocado ontem aqui. A doutora Eleonora pode nos responder esses questionamentos que estamos colocando. A Andréa Jardim colocou a questão do esgoto da Coab. Ela não está conosco, estaria, Andréa Jardim. O esgoto da Coab 2. Essa rede foi feita pela Coab, ou pela administração municipal da época, é isso? Pela própria Coab. Muito bem. Hoje, a empresa Odebrecht cobra dos moradores da Vila Coab. justifica-se de que forma esta cobrança? Eu até gostaria, depois que a doutora Leonor ou até o Eduardo Ferdinand nos desse esta informação, também quero saber, durante os 5 anos de implantação além dos tributos que foram argumentados aqui pelo Frediani, pelo Eduardo Frediani, energia, taxa de engenharia, etc. e tal, a inflação está acrescida a esse aumento? Não? Não está acrescida? A inflação de 5 anos está fora? Revisão anual. Muito bem. Então, são esses questionamentos que eu quero colocar inicialmente, tá, doutora.
Obrigada, vereador Egídio. Eu acho que as questões pontuais a gente deixa para responder ao final, porque nós temos vários inscritos para a manifestação e aí tentamos responder a todos, senão não vamos ter tempo para que todos se manifestem. Só especificamente sobre a questão da obrigatoriedade da conexão, a legislação prevê que os usuários que não se conectaram, que não se conectarem sejam penalizados por não se conectar, e aí é uma questão não do pagamento da tarifa, mas tendo em vista a questão ambiental e né, do meio, de preservação do meio ambiente. Então, eu primeiro quero registrar a presença dos vereadores Irani Fernandes, Marcelo Lemos e José Fernando Tarragô, que estão aqui prestigiando novamente a nossa audiência. De imediato passo o espaço de manifestação do Poder Concedente. Temos hoje um representante, não há inscrição para manifestação. Fica, então, o registro da ausência de manifestação do Poder Concedente. Passo, então, a manifestação do representante da Associação de Defesa dos Consumidores, Dr. João Carlos dos Santos. 15 minutos para o senhor. E eu quero já registrar que o Dr. João Carlos já fez por escrito contribuições ao nosso processo, contribuições muito pertinentes e que certamente vão colaborar bastante com a nossa decisão.
Bom dia, conselheira Eleonora, o seu João Nascimento, vereadora Adalberto, presidente, o seu Mesquita, todos da GEG, todos os vereadores presentes, o Poder Concedente, o seu Mortardo, o doutor Ferdiani e todos os participantes. Bom, primeiramente eu vou fazer um questionamento para ser analisado pela GERG. Nas definições do contrato, diz que a data inicial seria a data da proposta, ou seja, março de 2010, contando 5 anos. Então, eu entendo que essa revisão já está preclusa, o prazo, que seria 5 anos. Embora no contrato mais adiante fale que a partir da assinatura, mas também no mesmo contrato diz que a prioridade, a prevalência é do edital e não do contrato. Essa definição está no corpo do edital, na seção 2, definições. Então, eu deixo esse questionamento jurídico para a GEGS ver essa possibilidade. Aqui no artigo 22.1, diz assim, ó, que promoverão a revisão de tarifas. Mas o objetivo principal, que é obrigatório, seria a distribuição de ganhos aos usuários. O ganho por eficiência, por aplicação de novas tecnologias. Então, aqui nenhum ponto eu vi o benefício ao usuário dos ganhos. Ou não houve ganho, ou não teve eficiência, ou não teve cobrança, lucros a maior do previsto. Então, aqui está só onerando o consumidor, não está, em nenhum momento, tendo um desconto. Depois eu vou falar mais adiante sobre o desconto. Então, aqui é taxativo, promoverão a revisão tarifária distribuindo ganhos. Depois diz que, os termos assim, no segundo item, na ocasião, também poderão ser feitos ajustes que captem eventuais distorção. Então, o objetivo principal é os ganhos. E se houver distorção, sim. Bom, eu vou passar agora aos itens discutidos ali. O primeiro seria, me parece que, adequação cadastral. Essa adequação cadastral, ela veio porque foi distorcido a estrutura tarifária. Então, ela não pode ser questionada agora, porque ela foi assinada pelas duas partes, não a imposição do poder concedente ou do usuário. Então, foi uma ação entre as partes. E no própria legislação diz o que já foi tratado tem que ser consumado, julgado. Portanto, nós não podemos ficar aqui até por segurança jurídica, amanhã ou depois, estava errado, assinaram, mas agora eles perderam dinheiro, vão repor para o consumidor. Então, esse ponto aí eu acho que tem que ser bem considerado a parte jurídica. Até eu acho que a Gergis falou nisso. Então, eu acho que não tem que ser alterado o cadastro. Por quê? Porque na própria lei autorizativa, que não está sendo cumprida, diz que a tarifa social tem que ser 60% menor que a tarifa básica. E ela não é, ela é 52% na primeira faixa e na segunda faixa de 23%. Então a concessionária arrecadou muito mais dinheiro do que perdeu nessa atualização cadastral, fator cadastral. Então não acho que deve ser considerado qualquer aumento. Tá? Em relação ao primeiro reajuste, que foi retardado ou atrasado, a proposta foi realizada em março de 2011. Como bem explicado aqui, todas as consequências jurídicas, só foi assinado o contrato em 2011, ou seja, 17 meses posterior. Porém, a concessionária, a cada 60 dias, dava o seu aval, cumprindo aquela proposta. Então, ela, também um parênteses aqui, uma questão jurídica para a GERG. Então, ela dizia que cumpria. Como é a lei de licitação diz? Tu tem que ter uma validade da proposta. Depois, mais adiante no contrato, diz que o reajuste deve ser a cada 12 meses. Então, essa expressão é muito interessante, a cada 12 meses. Então, quando foi feito o reajuste em 2012, tinha passado 12 meses. Mesmo que houvesse reajuste retroativo, os primeiros 12 meses não podiam ter sido contemplados. Porque a partir de 2010, quando fechou os 12 meses, não tinha contrato assinado. Então, não teve esse direito do reajuste. Poderia ser reajuste, então, dos 7 meses anterior à assinatura do contrato. Que eu já acho uma coisa complicada. Você assinar um contrato e ter um reajuste retroativo. Então, acho que esse primeiro reajuste, ele, pelo contrário, não deveria ter sido tirado os 12 meses primeiros, porque a cada 12 meses, a expressão juridicamente, ela está dizendo que cada 12 meses, se não chegou aos 12 meses, não pediu o reajuste e não poderia pedir, porque não tinha nem contrato assinado. Então, é uma questão jurídica. Bom, aqui tem uma questão dos poços aqui. Concordo plenamente com a Gergis. Mais uma falha, eu acho, da concessionária, porque isso aqui é um relatório técnico ou laudo pericial, ela não podia estar invocando uma coisa que está explícita em lei. A lei diz que os poços estavam todos legais até aquela data. Então, ela era previsto, estava tudo previsto no seu contrato, na sua proposta. Então, não cabe reajuste, concordo plenamente. Quanto à legislação da tarifa, da taxa de obras, essa legislação não foi criada, ela foi alterada e feita uma denominação. E é uma tarifa que todas as construções geralmente são cobradas, e ela não é sobre a tarifa da água, é temporário, só enquanto houver obra. Se considerado 1 milhão, que foi citado aqui de dívida, é um valor irrisório aos 30 anos, porque só quando tiver obra em seguida vai acabar, vai ter obra só de manutenção ou pequenas obras. Então, e além do mais, o desequilíbrio é quando alguma coisa impacta que cause até um risco da concessionária não ter lucro ou então não ser viável o seu funcionamento. Então, não é qualquer ajuste de uma tarifa que diminui ou aumenta que vai ser contemplado nessa revisão. Bem, agora vamos no setor de energia elétrica. A energia elétrica, em 2010, quando a concessionária abriu a proposta, fez o seu cálculo, ela teve um desconto até 2013, 2014, isso está no site da Anatel, da ANEEL, ela teve um desconto de 12%. nesse período aí de 2010 a 2013. Depois teve mais um desconto de 23%, que somando o reajuste de 39%, aqui incluindo esse 7%, também 7%, foi calculado sobre os 30 anos, e é um reajuste temporário, é, previsto para acho que 2 ou 3 anos, esse aumento de ICM de 7% a 5%, 5 ou 7% no estado aqui. Então, todo esse reajuste que está pedindo, 39%, ele foi abatido. Ao longo do período, a concessionária trabalhou com valores menores e ela não descontou isso aí. Ela não teve como um lucro a maior no caixa dela. Então, além disso, todos os reajustes pequenos, as diferenças que existem, sim, tanto da energia quanto do imposto, nesse caso da energia, mas ele é contemplado no reajuste do índice do IGPM. O IGPM soma todos os reajustes que houveram, para mais ou para menos, e já está contemplado. Ainda que tivesse uma pequena diferença, seria uma diferença irrisória. Então, os 5 pontos questionados aqui, o único que poderia ensejar algum pequeno reajuste seria a tarifa de energia elétrica. Inclusive, a concessionária faz um planejamento pela tarifa bandeira, na verdade, a tarifa máxima de 5,5 a cada 100 kW, que seria a bandeira vermelha, que só teve por um pequeno período, que hoje, nesse mês, já não tem mais. Ela fez pelo pico, então ela pediu 21% ali, absurdo. É um relatório técnico, não pode ser fantasioso ou argumentativo para conquistar alguma coisa, uma defesa. Argumentos técnicos dos números reais, não são reais. Usou como argumento crise hídrica, crise econômica. Isso aí não é argumento, isso é argumento. Isso aqui é um relatório técnico. Agora, quanto aos investimentos não feitos. Já lá em maio de 2000, na CPI, eu dizia, o contrato não vai ser cumprido. Não vai ser cumprido. E como não foi? A meta de esgotamento sanitário, aqui está sendo pedido mais um ano e meio. Pode ser, concordo que seja dado mais um ano e meio, mas tem que dar um desconto. Falta 30% de esgotamento, vão dar 15% nas tarifas, porque as tarifas são calculadas pelo investimento. Esse investimento não foi feito. Todo o investimento era 170 milhões até agora no mês que vem, 24 de março. Foram feitos 110 milhões. Informações da concessionária, foi investido 100 milhões. Esse valor de 60 milhões, a concessionária não investiu. Ela está ganhando dinheiro em cima disso, porque ela não investiu. Ela está ganhando uma tarifa superior. Pelo contrário, nós temos aqui é que de reduzir essas tarifas, baseado nesses itens aqui, nos fatores de investimento, até a AGEL colocou alguma decréscimo nas tarifas, mas tem que ser muito maior. Porque esse não cumprimento de tarifa deveria ser até, de tarifa de meta de esgoto, deveria ser até um motivo até para rescisão contratual. Mas não tendo a rescisão, tem que dar desconto. Esse desconto, inclusive, está apontado pelo Tribunal de Contas, que não cumprindo o objetivo aqui de Uruguaiana, no caso do primeiro e segundo ano, não cumprindo o objetivo, a concessionária tem que ser multada ou revertida em benefício do consumidor as tarifas. Bom, eu tenho aqui também uma questão para diminuição, que eu vou só mostrar aqui, não foi possível mostrar ali. Isso aqui é um relatório de qualidade do tratamento de esgoto, que é fornecida pela concessionária para a GERGS, foi fornecida pela GERGS. A média da qualidade, não da a quantia de esgoto que vai para lá é uma coisa. A qualidade do esgoto que está sendo por lá deu uma média de 69,27. Somente um mês foi tratado o esgoto com qualidade de 100%. Então, e nós estamos sendo cobrado 50% se o esgoto não for tratado e 70% se for tratado. E está sendo tratado a metade. Nós temos que pagar 60%. Isso aqui tem 10% na tarifa de esgoto que tem que ser revertido no funcionário. Então, aí nós estamos pagando e não estão recebendo. Tu pede uma cerveja de grande e pega uma pequenininha. Não dá. Ou pede uma gelada e recebe quente. Então, nós temos que pagar o que deve ser pago. Então, isso aqui é uma das questões que podem ser levadas em conta para fim de redução da tarifa. Não sei como é que está o meu tempo.
2 minutos.
Tá. Eu tenho um comparativo que eu fiz, depois, inclusive, vou passar aqui para... Eu tinha um passado já na minha manifestação, mas aqui eu vou depois reforçar. Nós temos hoje Fiz uma pesquisa, cidade de São Paulo, fiz uma pesquisa, cidade de mais 4 cidades, que é a Odebrecht Peça Serviço, Pelotas, Porto Alegre e a concessionária maior do estado, o Corsan. A tarifa mais cara hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, é Corsan e Odebrecht. Com a pretensão da Odebrecht, ficaria a mais cara do Brasil. 2 fatores. Nós temos água em abundância, nós temos água próximo aqui. Então, não há discussão que uma é diferente da outra. Existem diferenças, mas não há diferença significativa. Nós temos aqui em Uruguaiana hoje a tarifa social até 10 metros, R$ 33,97. A média nacional, R$ 24,24. A própria Odebrecht tem 5 cidades, fiz a média da Odebrecht. A média da Odebrecht é 21,37. Em Uruguaiana ela cobra 33,97. Vamos a residencial e comercial, que é a mesma. Odebrecht, R$ 79,90. Média geral, R$ 56,87. Média da Odebrecht, R$ 44,35. Média da Odebrecht, R$ 79,90. Média, cobrada em Uruguaiana, R$ 79,90. Média nacional da Odebrecht, R$ 44,35. Claro, peguei algumas 4 ou 5 cidades da Odebrecht que aparecem na lista. Isso aqui é conferido, para quem quiser, tem as cidades e é conferir as tabelas que estão no site. Então, o que que acontece? Se as outras empresas conseguem, vou esquecer tudo que eu falei, se as outras empresas conseguem trabalhar com um determinado preço, preço de mercado, por que que a Odebrecht não pode? Claro que pode, ela trabalha. Só a Uruguaiana que não. A Odebrecht é super eficiente, que nem as outras empresas, e só que a Uruguaiana que não é. Então, nós temos que levar isso em consideração. É vergonhoso o absurdo da tarifa. Todos queremos pagar tarifas justas, porque a empresa tem que sobrar dinheiro para investir e ter boa qualidade. Mas não podemos pagar um preço absurdo. Está aqui provado. Claro, pode ter alguma diferença, porque eu fiz trabalho, eu fiz sozinho. Então, existem alterações. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Pelotas, a tarifa é alta, mas foi atualizada esse mês. Então, se não houver reajuste, tiver um desconto de 10% ou 15%, nós vamos ficar ainda mais caros. Por que nós vamos querer isso? Nós queremos outras coisas boas. Não pagar a tarifa mais cara do Brasil. Por quê? Tem água aqui em abundância, de qualidade. Então, esse é o meu ponto. Deixa eu ver se tem... Já tem um minutinho?
Tempo esgotado. O senhor quer finalizar?
Vou finalizar só aqui, bem só a parte final mesmo. Bom, a minha proposta é que faça um desconto de 5% a título de eficiência, que a empresa, eu julgo que seja eficiente, 20% a título da falta de investimento no esgotamento sanitário, desses 60 milhões, tá? Depois, o desconto 9% a título de esgoto, que não está sendo tratado o esgoto como deveria. A questão do esgoto, inclusive, foi dito aqui na CPI, pelo seu Carlos Alencar, que o esgoto na questão de fósforo não era tratado 100% a todo momento. Tá? Isso já era um motivo. Já era um motivo para... Foi prometido que ia fazer todo esgotamento, ia começar São Marcos, ia começar a barragem, que ia construir outra estação de tratamento. Nada foi feito. O próprio contrato, ele dizia, tem um compromisso de cumprir. Não foi cumprido o contrato do esgotamento sanitário. Ah, tem outras questões menores, mas a gente resolve. Não é motivo para... extinguiu o contrato, na verdade. Eu agradeço. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, muito obrigado.
Obrigada, doutor João Carlos. Eu quero pedir licença aqui para deixar um elogio público ao doutor João Carlos pelo excelente trabalho feito e porque normalmente nesses processos de reajuste e revisões de tarifa não temos o contraponto do usuário, porque é um processo complicado, a elaboração do cálculo de tarifas é complicado, as questões contratuais são muito técnicas e complicadas, e eu quero então parabenizar o doutor João Carlos, que está aqui representando os usuários com todo o tempo e a importância que os usuários merecem. Parabéns, Dr. João Carlos. Passo, então, para o espaço de manifestações individuais. É 3 minutos para cada um. Eu vou ter que cobrar o tempo, porque senão nós não vamos conseguir finalizar e talvez dar algum retorno sobre as questões que foram aqui levantadas. Eu começo disponibilizando a palavra aos vereadores, nossos anfitriões aqui hoje. Vou por ordem de inscrição que tenho. Doutor Rafael, o senhor quer fazer uso da palavra? Vereador Egídio, posso deixar para depois, se houver, já que o senhor já se manifestou. Vereadora Josefina, vereador Irani.
Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los por esse trabalho, essa continuidade do trabalho que começamos ontem à noite. Nós, vereadores, estamos aqui na condição de visitantes, convidados por essa audiência pública organizada pela GERGS. Nós já tivemos aqui nessa casa, nós temos comissões nessa casa que tratam do assunto defesa do consumidor, direitos humanos, enfim. E, na verdade, todos sabem que praticamente todos os assuntos de importância de uma comunidade passam por dentro da Câmara de Vereadores. E nós estamos conversando agora com o vereador Rony Mello nós temos que criar um mecanismo, embora hoje nós estamos na condição de convidados. Nós temos que criar um mecanismo aqui dentro da Câmara de Vereadores, e aí nós vamos fazer a proposta de ter uma comissão especial. Nós tivemos trabalhando sobre, enquanto funcionou dentro de um prazo a CPI, para julgar o caso do fornecimento de água e tratamento de esgoto, e a partir daí se extinguiu, porque nós, naquela oportunidade, já fazíamos referência a necessidade premente e urgente de um Conselho Municipal de Saneamento, que não existe em Uruguaiana, para poder acompanhar esse trabalho que é feito, inclusive, pela Associação dos Consumidores. Então, a nossa proposta é nesse sentido, que a gente possa, novamente, aqui na Câmara, isso é uma proposição que nós vamos fazer através de sessão ordinária, para a gente criar, novamente, uma comissão que seja até permanente, especialmente para tratar desses assuntos, porque, como eu disse, tudo passa aqui por essa casa. Às vezes o cidadão não tem a condição de se dirigir diretamente através do 0800 ou de ter um outro, mas ele vem na Câmara. Ele vem aqui nos dizer dos problemas que ele está sentindo. Então, além dessa solicitação da criação urgente do Conselho Municipal do Saneamento, que isso tem que estar em todas as cidades que fornecem água e outras energias, também essa comissão especial aqui. E que fosse considerada, embora nós, na condição de visitantes, de convidados, que a GERGS possa enxergar essa comissão dentro da Câmara de Vereadores, como nós não podemos participar diretamente dos conselhos, então é uma maneira da gente também participar, para que ela possa reconhecer a existência dessa comissão especial, e a partir daí a gente possa também levar os problemas diretamente para a GERGS e buscar as soluções. Então e parabenizar o João pela excelente explanação que fez e acima de tudo, a vontade às vezes se tem, mas não se pode ficar elucubrando coisas que o tempo é assim, choveu demais, choveu de menos, e levar um assunto sério tecnicamente. E aí uma questão técnica, eu estou ansioso para ouvir a parte do engenheiro Saldanha, que estava conosco até há pouco tempo aqui. Talvez ele volte. Ele vai voltar aí. Que é exatamente a falar da posição dessa comissão fiscalizadora lá da Prefeitura Municipal. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com certeza, essa comissão, qualquer ajuda e fiscalização da própria comunidade é bem-vinda, e a GERGS estará sempre receptiva para trabalhar recebendo as constatações das localidades. Passo então ao vereador Rony, quer se manifestar?
Quero fazer um registro. Na verdade, é um bom dia à conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, nossos demais convidados, colegas vereadores, nossa comunidade. Acredito que muito do que nós pretendíamos falar e nos manifestar já o fizemos na noite de ontem. Eu só gostaria de fazer um registro, e aí não é além do fato de estar vereador, mas mais pela profissão que eu sou de origem, como advogado, que é a questão da taxa de engenharia, que foi citado pelo Frediani, no sentido de estudar a possibilidade de repassar ao cidadão. Como advogado, não vejo possibilidade disso acontecer. Sinceramente, não vejo um meio legal disso acontecer. Seria, no meu ponto de vista, assim, analisando num primeiro momento, inclusive, se porventura colocado em prática, inconstitucional, por uma razão muito simples, porque essa taxa de engenharia, ela é cobrada de toda a iniciativa privada, de todas as empresas que, porventura, prestam algum tipo de serviço na nossa cidade. E um exemplo é muito simples. Qualquer empresário que pague e paga a mesma taxa, ele não repassa ao funcionário, não repassa... Enfim, ele tem que pagar, pronto, acabou. Então, esse tema aí realmente me chamou muito a atenção, porque essas taxas, elas já existiam. O que passou nesta casa, se eu não estou equivocado, foi em 2013, foi uma análise, um reajuste daqueles valores. Então, eu acho bem complicado e bem complexo esse assunto, sem contar a questão do mérito, né? Sem contar a questão do mérito, que, bueno, aí se nós repassarmos mais esses valores ao cidadão, porque a gente sabe que tem uma série de critérios, fatores que se levam em conta para fins de tarifa, mas a gente tem que saber que exemplos como aumento de energia elétrica, isso é um exemplo simples. Aumentou para todo mundo. Esse aumento vertiginoso que aconteceu de energia elétrica é para todo mundo, e assim como outros tantos exemplos. Então a gente tem que ter realmente, e cumprimento o vereador Irani Fernandes, porque a ideia, só vou complementar o que o vereador Irani Fernandes sugeriu, que embora sejamos convidados a participar, não tenhamos uma cadeira, que o contrato é feito entre poder concedente e concessionária, tendo a regulação por parte da Jergs, mas eu vejo como uma obrigação da nossa parte, através de uma comissão especial, seja lá como for, através da comissão do direito ao consumidor, nós darmos a nossa cota de termos a nossa cota de participação, até porque amanhã ou depois, qualquer decisão que venha acontecer, inevitavelmente vai refletir nesta casa. Então, se possível for, presidente João Nascimento, nossa conselheira Eleonora, se der para levar em conta essa proposição, a gente realmente, inclusive até um prazo mais elástico, onde o presidente João Nascimento falou em 15 dias, eu creio que 15 dias é um tempo bem exíguo para a complexidade do assunto, mas também eu reforço esse pedido, que é importante a nossa participação, não só como obrigação, mas no sentido de realmente colaborar para que todos nós, ao terminar essa reunião e quando se ter uma decisão definitiva sobre todos esses assuntos, questão de tarifa, novo regulamento, que a gente possa sair todos certos e que o que foi decidido foi o melhor. Que a empresa possa fazer seu serviço, prestar da melhor forma possível, e o cidadão se sinta seguro de que está pagando realmente por algo que se faça, que seja justo. Então, a minha participação e reforçar tudo aquilo que já falamos na noite de ontem e cumprimentar mais uma vez pelo trabalho que foi feito tanto ontem quanto agora pela manhã. Obrigado.
Obrigada, vereador Rony. Quero dizer que também é a preocupação da AGERGS que todas as decisões sejam o mais justo possível, levando em consideração todos os fatores e o contexto apresentado. Vereador Marcelo, quer fazer uso da palavra?
Bom dia, conselheira Eleanora. Me lembra da esposa do presidente Roosevelt, a Eleanor Roosevelt, que ela disse, né, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. É uma frase da Eleanor Roosevelt. Nós acreditamos na beleza dos nossos sonhos, queridos conselheiros. Obrigado pela presença, a Gergas, a Câmara de Vereadores, presidente Adalberto, cumprimento os demais colegas, o plenário, a figura do João Carlos, que fez essa bela explanação, também o nosso engenheiro Frediani, que são... Nós vamos convivendo com as pessoas no dia a dia, o município não é uma cidade grande, é uma cidade de médio porte, e nós vamos criando vínculos, criando carinho, vamos criando relação, e por vezes ficamos um pouco receosos de ter uma maior incisão na crítica. Pelo convívio, né? Nós temos pessoas importantes na Odebrecht que tem relações muito fraternais conosco. Na própria Gergs, ontem, conversando com o Klippert, que conheço ele faz muito tempo, do nosso PDT de guerra. Então, nós acabamos tendo essa proximidade e ficamos receosos na crítica. Mas um aumento, hoje, nas atuais circunstâncias, dado a própria manifestação do João Carlos, que de forma bem técnica e explícita, dado o não cumprimento do contrato por parte da concessionária, o aumento nessa situação é absurdo. Seja de 5%, seja de 15%, seja de 10%. Nós sugerimos, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, a criação de um grupo de estudos para apurar ponto por ponto, de forma pontual, essas questões. Ainda não foi nem cogitado esse grupo de estudos. Ainda não foi nem cogitado, ainda não se houve nenhuma uma participação. Eu enxergo a empresa, a Odebrecht, como uma grande empresa. E tem um atendimento muito profissional. Tanto que nas comissões aqui, todo momento que nós chamamos, prontamente a empresa atende. E isso é louvável. Só que nós precisamos pensar, a política ela tem que ser feita no macro. E nós temos que pensar no macro. Essa permissividade, nós não temos condições de atuar como os conselheiros irão atuar sobre a revisão tarifária. Mas nós não podemos ficar passivos a isso. Nós não podemos ficar permissivos a isso. A questão das multas, conselheiro João. As multas têm que reverter para o município. Isso é uma obviedade. Isso é uma obviedade. De que forma as multas irão reverter para o município? A CPI sugeriu que seja em forma de abatimento para a dívida que tem o município e a Santa Casa para com o Odebrecht. E nós gostaríamos que isso se realizasse. Por quê? Porque o nosso município, eu não gosto da palavra crise, mas o nosso município enfrenta dificuldades financeiras. A Santa Casa de Caridade Uruguaiana, está aqui o doutor Tarragô, que é médico da Santa Casa, enfrenta dificuldades gigantescas, estão há 3 meses sem receber. E nós vamos agora, a Gergas vai multar a Odebrecht, que vai ter que pagar a multa, e vai pagar, porque é uma firma grande, vai pagar. Só que esse município, só que quem foi afetado é a população da Uruguaiana, e essa multa não vai ser revertida à população da Uruguaiana. Então, é isso que nós gostaríamos de declarar, de deixar manifesto. Eu, particularmente, sou a favor de um Estado forte, de um Estado indutor de desenvolvimento, e contra qualquer tipo de concessão de um serviço essencial a uma empresa privada. Mas como existe, nós temos que trabalhar da melhor forma possível. Essas são algumas sugestões, algumas manifestações. E, por favor, hoje o cidadão uruguaienense médio, trabalha 5 meses para pagar impostos e água e luz. 5 meses, em média. Por favor. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Rafael.
Bom dia, conselheira. Bom dia. Eleonora, conselheiro João Nascimento, colegas colaboradores da Gergues, presidente vereador Adalberto, demais colegas vereadores, o Debrecht, na pessoa de Fridiane, e demais colaboradores da empresa, servidores desta casa e visitantes. João, ex-vereador Mauro Brum, que nos acompanha nesta audiência, representante do Poder Executivo, secretário de Governo Rubens Montardo Júnior, nós agradecemos a presença da Prefeitura hoje aqui. Eleonora, que preside os trabalhos, eu costumo ser aqui nesta casa e na minha vida política muito pragmático, objetivo, direto e relator. Esse recado é ao senhor. Não é possível que nós tenhamos um aumento de 1%. E as razões são óbvias. O cenário nacional, o cenário estadual, o cenário local. Não bastasse também, ora hoje aqui, a explanação do João, que representa a Associação dos Consumidores de Uruguaiana. Obrigado, João, por vir hoje aqui trazer essas informações, não só a esta casa, mas a estes conselheiros. E principalmente a este relator. Ao relator...
Revisor e
relator. Ah, a relatora é a senhora, então corrijo-me neste momento. A relatora que preside este trabalho. E é com todo respeito que falo isso muito seguro, até para os meus amigos da empresa Odebrecht, que tem a concessão. Porque assim como o Marcelo fez a sua colocação, dizendo que ele é a favor de um Estado forte, eu lhes digo que eu sou a favor de um Estado que fortaleça as empresas que detêm concessões. Só que eu não posso acreditar, senhores, que o fortalecimento dessas empresas é com o aumento da tarifa. A população vive hoje um período de... Nós vivemos uma crise. Eu falo tranquilamente, é uma crise no município de Uruguaiana. A prefeitura tem uma dívida de precatórios deixadas pelo ex-gestor, de uma ação contra os servidores que ultrapassa 150, 160 milhões de reais. A Prefeitura de Uruguaiana vai enfrentar um problema nos próximos 2 mandatos de pagamento. As nossas instituições, a nossa Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, que é uma entidade filantrópica, que teve durante 8 anos uma intervenção municipal e que o gestor municipal, e nós entendemos a razão, não tinha como subsidiar a Santa Casa, entrega a Santa Casa de volta à sua mantenedora. Nós estamos diante de uma... A nossa região da fronteira oeste é uma região pobre, sem empresa, sem emprego. O que gera economia nesse município, Eleonora, é a agropecuária, o setor do transporte, despacho, enfim, toda a logística que vem ao redor do setor do transporte internacional de cargas, os serviços e os funcionários públicos municipais, estaduais e federais. Os serviços e o comércio, né, juntamente. Então, e a nossa sorte de estarmos na fronteira e termos aqui, quando o câmbio está oscilando, os argentinos podendo comprar e o nosso comércio dá uma respirada. Então, nós estamos... Está ruim o negócio. Está difícil. Eu ouvi a justificativa da empresa Odebrecht, mas eu não achei ela... Nós sabemos que fazem alguns meses que os trabalhos pararam. Havia um prazo contratual que começou em junho de 2011 e ia até junho deste ano. Nós sabemos que a empresa não vai conseguir cumprir o contrato. Já não vinha conseguindo nas etapas. 12 meses, mais 12 meses, não cumpriu. A Gergues, a gente sabe todos que falhou com esse município. Falhou. Lamento. É uma verdade, e eu costumo não mentir aqui nesses microfones. É uma verdade. Falhou na fiscalização. Ah, mas a Gergues tem que ser... A fiscalização é compartilhada. Concordo plenamente. Quem falhou em primeiro lugar, e muito mais, Rubens Montardo Júnior, são os governos municipais. O do ex-prefeito Sanchotene Feliz e o do atual governo Luiz Augusto Schneider. Falharam enormemente. em não fiscalizar. Falharam muito. Decepcionam esta casa, esses pares e essa população. Quando da CPI, da relatoria do vereador Marcelo Lemos, e dos pares que estiveram acompanhando, nós ficamos aqui desesperados quando ouvimos então o engenheiro Osmar Saldanha, que hoje está aqui nesse plenário e esteve aqui ontem, de uma forma muito natural, como presidente da comissão fiscalizadora, aliás, presidente não, como assessor técnico, engenheiro da prefeitura, escolhido por decreto, dizendo, olha, assumi aqui os documentos, ó, pedi ao gestor, ao presidente da comissão, que pedisse ao prefeito um contador, um administrador, uma pessoa, um carro, para nos levar lá, um arquiteto, um outro engenheiro, nada foi atendido. Nada foi atendido pela prefeitura e pela comissão fiscalizadora. O que posso fazer? Primeiro presidente da comissão, Cassiano Sgorla, procurador da gestão anterior. Segundo presidente da comissão fiscalizadora, ex-secretário de governo, está licenciado, é o Paulo Inder. Me corrijam se teve algum outro? Perdão, primeiro ex-secretário, esse eu nem me lembrava, de tão fútil e inexpressiva e totalmente inoperante que foi a atuação dele como secretário de governo. Aliás, só afundando ainda mais a administração atual. Até até foi benéfico aos opositores do atual governo, porque ajudou a enterrar mais ainda a atual administração. Então eu fico presidente dos trabalhos hoje, relatora Eleonora, conselheiro que vai dar o seu voto, tenho certeza disso, conselheiro. O senhor com amigos aqui, do quilate de Hamilton, ex-vereador dessa casa, do quilate da vereadora Josefina, que está aqui há 6 legislaturas, do quilate do vereador Adalberto Silva, que está aqui também há 6 legislaturas, eu tenho convicção e certeza que o seu voto nessa relatoria de Eleonora será em favor de Uruguaiana, em favor dos seus amigos e desta terra. Porque alguém que vem lá da Boca do Monte, eu tenho convicção que defende as pessoas, que defende o cidadão. E de forma alguma aqui, Fridiane, estou tecendo críticas ao Odebrecht. Nós entendemos que os dias não são fáceis, que eu ouvi frustração de receita. A empresa Odebrecht, ela não é um órgão público. Ela é, como eu costumo ser, curta, grossa e direta. Não rendeu, demitido. Ela economiza até no parafuso para poder ter rentabilidade. É uma das maiores empresas do mundo e do Brasil. Agora, fator de alteração cadastral, justificar aumento de tarifa? Por favor, por favor. Senhores, com todo respeito, eu entendo aí a falta da conexão dos 6 mil cidadãos que não conectaram as suas casas com a rede de esgoto, com a rede de coleta. Agora, e aí justifica mais uma vez a falta de fiscalização da prefeitura, que não fiscalizou. Não, nunca entrou em sintonia com a empresa Odebrecht. Aí eu lamento, Fridiane. Aí eu lamento. A prefeitura nunca entrou em sintonia com essa empresa. Nunca entrou para ajudar na fiscalização e até no cumprimento dessas 6 mil conexões. Mas isso também não justifica aumentar. Nós vivemos hoje um problema, encerrando, um problema financeiro nacional, em função de uma péssima administração que temos no governo federal. Então, Eleonora, encerrando, eu lhe cumprimento pela condução dos trabalhos, fico ansioso no resultado do seu parecer, muito ansioso, e principalmente também, João Inácio, no voto dos pares que vão analisar esse parecer, na esperança de que Uruguaiana possa contar com o apoio, suporte e ajuda. E o pessoal da diretoria de tarifas, uma pena que a Jergs não tem uma diretoria de análises sociais. Deveria também. Então, obrigado pela atenção dos senhores. Sintam-se em casa até o final dos trabalhos aqui no nosso município. Obrigado.
Obrigada, vereador. Disponibilizo a palavra ao vereador José Fernando Tarragoa. Obrigada pela presença. Passamos, então, à manifestação da senhora Andréia do Canto, vice-presidente do Sindicato dos Funcionários do Município, CIMUR. Senhora tem 3 minutos. Se quiser passar a tribuna aqui.
Bom dia a todos. E até só para fazer o registro de que hoje estou aqui como usuária, não como vice-presidente, apenas coloquei porque pedia no documento, né, uma entidade. Então, mas assim, ó, o que eu queria colocar e falar de ontem também a respeito da taxa, né, do esgoto, ainda falando disso aí, é que o senhor Frediani falou que não se corta água nos finais de semana. Obviamente, senhor Frediani, que é o sábado e domingo não se corta, mas na sexta-feira se corta sim. Eu já presenciei esse fato. E aí, para te pagar, se tu resolver pagar, eles te dizem que não religam a não ser 4 dias depois. E aí tu fica o final de semana sem água. Me associo a todas as manifestações do senhor João Carlos, que se manifestou muito bem, tecnicamente falando, e com muita propriedade, né, do assunto. Até quero parabenizá-lo publicamente por isso. Apenas nós discordamos, assim, não totalmente num fato, de que o esgoto, principalmente lá na Coab 2, e cito como exemplo porque eu tenho conhecimento de causa, ele é despejado no Rio Uruguai totalmente in natura. É in natura, sai dali do jeito que está. Então, não entendo como é que pode ser cobrado um serviço que não está sendo prestado. Porque não há um bombeamento. Eles falam, não, mas nós captamos. Mas uma coisa que vai por gravidade, ninguém está captando nada. Então, não se capta, não se bombeia, não se tem gasto efetivo na Coab 2, né, para que se cobre 50% do esgoto. E aí, assim, na fatura, para te saber que é 50%, tem que fazer o cálculo. E aí, eu que não sou muito boa de matemática, tenho que pedir para alguém fazer para ver se é 50, se é 70. Mas eu entendo que se não há serviço nenhum prestado, não se pode cobrar nada. Então, o que eu sugeriria com relação às tarifas de esgoto é que naqueles lugares onde já havia uma rede contemplada, né, para as pessoas de esgoto, já foi feito, onde a concessionária não gastou para fazer, que não se cobre até que se esteja fazendo o bombeamento e o tratamento. Que não se cobre, que seja extinta a taxa de esgoto. Ou então, na pior das hipóteses, para os usuários, claro, né, que se reduza. Se tu não fez metade do serviço, então tu cobra metade. Metade de 70 seria 35 e não 50. Né? Que você chegue a um consenso nesse sentido. Mas o melhor, no nosso entendimento, e como já disse ontem, na minha fala, eu represento as mais de 300 famílias lá na Coab 2, né, que seja extinta a cobrança naquele local. Seja extinta. A questão da antiga concessionária, senhor Frediani, eu tenho recibos e posso lhe afirmar com absoluta certeza que a Corsã não cobrava o afastamento, ou não era cobrado na periferia, não sei no centro, mas na periferia eu tenho e não era cobrado. Isso aí eu tenho até como comprovar, se for o caso. Tá? Também me foi pedido para falar lá sobre a questão do João Paulo. Já terminou?
Mais um minuto.
Tá, sobre o João Paulo, onde quando se abre os buracos para fazer o serviço, eles não são fechados com o asfalto, só são fechados com a terra. E se cobram as mesmas tarifas e tudo, né, para a execução do serviço, que não é completo. Sendo que no centro, a gente sabe, onde é aberto um buraco, né, eles tapam e refazem o asfalto, deixam tudo bonitinho. E também com relação ao último item aí, né, que foi falado aí desse débito aí de 1 milhão que a empresa diz ter, né, se nós considerarmos que a previsão do saneamento era de 5 anos, né, e existe uma dívida de 1 milhão, como falou o senhor Frediani, diante dos 25 anos que ainda restam, né, se o contrato não for rescindido, né, e eu entendo, no meu entendimento como cidadã, que a melhor política seria a municipalização, né, porque traria recursos para o município, a estrutura já se tem, seria uma coisa que não sairia para fora esse dinheiro, né, e daria empregos também. Diante de 25 anos que ainda se tem essa concessão, é um lucro enorme que a empresa vai ter, e esses 1 milhão de que ele fala seria irrisório, seria até uma questão de investimento, né? Não teria o que se reclamar nesse sentido aí e se colocar como argumento para aumento tarifário. Ah, então, seriam essas minhas considerações. Obrigada.
Obrigada, Andréa. Senhor Paulo Moreira, 3 minutos.
Senhores e senhoras, bom dia, em especial a senhora Eleonora, cumprimentando ela, cumprimento a todos os participantes, as autoridades, ao público presente. Em especial, gostaria de cumprimentar ao jovem Ednilson, que mesmo portador de necessidades especiais está aqui exercendo a sua cidadania. Então, eu acho que temos que nos espelhar no exemplo desse jovem que, com dificuldade de locomoção, ele está aqui exercendo a cidadania, em que a gente vê que muitos a exercem através do Facebook, etc., aí falam as suas dificuldades, as suas indignações, mas na hora de participar de um evento tão importante, são tão poucos os que realmente vêm e participam. Quando eu contestei o senhor Frediane, desculpa, quando eu não era intenção de ser mal educado e nem contestar a empresa e muito menos os funcionários. Eu sou por empresas independentes que não sejam governamentais, mas eu acho que tem que ter mais de uma empresa em cada local, para que possa não ter um monopólio, que possa melhorar os preços. Quando tem um monopólio de uma empresa, aí o público, a sociedade que perde. A gente vê, infelizmente, que as estatais elas estão servindo como cabide de empregos e outras coisas mais. Então, eu acho que a iniciativa privada ela tem que tomar a frente, mas tem que ter mais de uma, para que não aconteça o monopólio e os preços colocados, e a gente tem que aceitar a pagar. Gostaria de frisar uma coisa importantíssima, que eu falei desde o primeiro evento que eu teve aqui, que eu acredito que essa reunião de hoje é graças à CPI, me perdoe se eu me corrija se eu estiver errado, mas graças à CPI que nós estamos tendo a oportunidade de ter essa reunião da GERGS participando com a sociedade aqui em Uruguaiana, mesmo que muitos não tenham interesse, mas mesmo assim nós estamos tendo essa oportunidade de conversar com os senhores e ver a dificuldade do nosso município e do Brasil. Mas eu falei desde o início que eu não concordava em defender a Corsã a favor da Odebrecht, porque aqui o pessoal defendia, porque a Odebrecht é isso e é aquilo, e o presidente de um partido, daquele que mais era contra, lá de braço com o dono da Odebrecht para cima e para baixo de avião a jato. É uma demagogia, uma hipocrisia que eu não concordava. E agora, depois, a gente viu a situação. Então, eu acho que tinha que haver, sim, desde o primeiro dia da audiência pública que se criou a CPI, que eu acho que foi meritória, porque conseguiu resolver muitas questões e vai se resolver mais. Mas, concluindo, eu acho, sim, que tinha que haver o apoio, dinheiros financiados do BNDES, pelo menos em 50%, para diminuir os custos para a sociedade. Porque a BNDES mandou dinheiro para o estrangeiro, fez grandes obras no estrangeiro, e aqui nós estamos pagando para pegar e fazer essa obra, enquanto outros países da América Latina usam o dinheiro do trabalhador. Concluindo, eu gostaria de frisar o seguinte, deixa eu ver se eu não esqueci, uma coisa importante, deu branco, agora eu esqueci, que eu estou com problema de... Eu peço desculpas, porque eu considero que eu escrevo um pouquinho melhor, eu sou escritor, meu nome é Paulo Ricardo, eu escrevo um pouquinho melhor do que falo. E às vezes por necessidade eu falo, mas eu prefiro escrever, porque aí a gente tem mais a oportunidade de lapidar a palavra, de não ser mal educado e tal. Então, na hora de falar, eu não sou bom oradores como os senhores aqui presentes, mas no escrever eu acho que dá para o gasto. Então, os senhores estão de parabéns, mas eu achava sim que tinha que haver o apoio da BNDES investindo nessa obra. E um questionamento que eu deixo aos senhores, que agora eu lembrei, porque há um ano atrás saiu no noticiário que estava vindo verbas do BNDES para fazer o saneamento básico na Grande Porto Alegre, naquela região de cima. E por que aqui, nessa área aqui, não foi feito isso? Então, se é verdade isso, por que dois tipos de tratamento? Eu fiquei indignado com isso. Então, o governo do Estado consegue verbas do BNDES para custear obras, enquanto aqui em Uruguaiana, uma cidade carente, com um monte de dificuldades por causa da distância e não terem grandes indústrias, a gente tem que pagar 100% das obras. É o questionamento que eu faço, senhores, e agradeço
a oportunidade.
Obrigada, doutor Paulo.
Paulo Ricardo, apenas escritora. Um abraço.
Essa manifestação oral foi muito importante para a nossa audiência e apenas eu quero esclarecer que essa audiência é um procedimento padrão da AGERGS para todos os processos de revisão de tarifas. Não é consequência da CPI, mas com certeza o trabalho que foi feito aqui na CPI nos possibilitou a ampla participação de todos, já que o assunto foi discutido por todos vocês, estão todos por dentro da situação, e isso com certeza ampliou a participação da sociedade aqui na nossa audiência pública. Doutor Mauro Brum, 3 minutos para a manifestação.
Senhora relatora Eleonora, senhor presidente, vereador João Adalberto da Rosa e Silva, público aqui presente. Não sei se a minha presença ou me dirigir à tribuna fez com que o plenário silenciasse um pouco, e eu faço uso desta tribuna para relembrar alguns momentos daquele 3 de fevereiro de 2009, aonde usei e tenho todas as gravações, quando aqui eu e o vereador José Clemente dizíamos dos malefícios que estavam fazendo para a população de Uruguaiana. Ouvi agora o vereador Rony Melo, que à época um jovem vereador, não mais que 33 dias de mandato, e muitos dos vereadores sequer conheciam o projeto que estava em discussão, sequer tinham conhecimento do conteúdo. E quando vejo seus argumentos da exiguidade do tempo, como o vereador Rony fez agora, vereador, exiguidade de tempo era votar um projeto que envolvia mais de R$1 bilhão por 30 anos. E a população uruguaianense só não foi mais prejudicada por causa das emendas que fizemos eu e o vereador Clemente nesta casa, vereador João Adalberto. Ainda que muitas delas foram derrubadas, e por longo período, dissemos em todos os cantos. Andréa Jardim, vice-presidente do CIMUR, a nossa gravação é muito clara em todos os nossos pronunciamentos, a defesa da municipalização da água pública. Iríamos fazer o esgotamento sanitário em 5 anos? Não, vereador João Adalberto. Sem sombra de dúvida que não. Um município que à época tinha 165 anos, poderia levar 10, 15, 20 anos, mas chegaria o momento em que a cidade estaria completamente saneada. Mas resolveram entregar e iriam fazer o devido processo licitatório. Eu e o vereador Clemente tivemos a petulância de colocarmos em um envelope e chamamos todos os vereadores para que assinassem, lacramos-o, e foi aberto após o processo licitatório. Quase 1 ano antes nós já dizíamos quem era a empresa que venceria, doutor João, o processo licitatório. As cartas já estavam marcadas. Já tinham ido visitar em Limeira a empresa Águas de Limeira, e a população de Uruguaiana nas redes sociais, na imprensa, nos meios de comunicação, diariamente aqueles, e Frei Diane me perdoe, não posso ouvir calado como ouvi ontem à noite, por compromisso tive que me retirar, Vossa Excelência dizer que a população de Uruguaiana é culpada pela forma como é ligada, vindo acompanhada da água das calhas. Ora, o serviço na calçada é da empresa que o senhor representa. Não é a população que tem que fazer isso. São os senhores. Os danos causados à população de Uruguaiana, à infraestrutura do município, em 5 anos, talvez nem a faixa de Gaza tenha tido tamanho prejuízo. E quem paga esta conta? Quem paga e quem financia a propina que campeia esse Brasil afora? É a população em geral? Senhores vereadores, Me perdoem. Eu tenho um respeito muito grande. Eu tenho um respeito muito grande, doutor João.
Queria pedir a sua compreensão para concluir em um minuto.
Eu vejo que a minha fala, e eu dizia lá do banco, eu não terei os mesmos 5, 10, 15 minutos que outros falaram. Pois a minha fala confronta muitas posições. E confrontaram a época e continuarão confrontando pelo futuro. Pois a minha voz não se cala, doutor João. Eu tenho posição e sou firme ontem, hoje e sempre das minhas convicções. Em prol de um povo que sofre e que ajuda a financiar as campanhas políticas por esse Brasil afora. Quero aqui, senhores vereadores, com todo o respeito, fui vereador nessa casa 12 anos e por duas vezes presidi essa casa. Vereador Marcelo, que se estão fazendo uma comissão que se vá dentro da Odebrecht, verifiquem quanto é arrecadado mensalmente, quanto é gasto mensalmente, quanto é do financiamento da Caixa Federal, dinheiro público, é pago mensalmente, é com dinheiro de todos os senhores, é o financiamento que está lá na sua fatura, que é usado. Em respeito, doutor João, eu vou obedecer o tempo, pois eu teria muito mais de meia hora para falar aqui. Fui peça, acredito eu, importante durante aquele período. E aquele dia 3 de fevereiro de 2009, talvez na sessão mais longa da história política de Uruguaiana, pelo menos do período dos 12 anos em que fui vereador, que se iniciou às 9h30 da manhã e findou às 11, às 23 horas e 20 minutos, num embate travado, e aonde dizíamos eu e o ex-vereador José Clemente que a população iria pagar esta conta.
Muito obrigado, eminente vereador, ex-vereador. Só queremos posicionar que o senhor esteve na tribuna por 5 minutos, 2 minutos além do tempo que ocuparam os colegas participantes da cidadania. Então, Vossa Excelência foi privilegiado, certamente, pela verve, não é pelo discurso afirmado que fez nessa tribuna. Eu devolvo a presidência dos trabalhos à nossa coordenadora, conselheira Leonora.
Obrigada, doutor João. Passo a palavra ao senhor José Carvalho, da Associação Cabo Luiz Quevedo.
Bom dia, senhores. Bom dia, senhora presidente da mesa. E o doutor João, que ontem presidiu, já estive aqui presente ontem, e ouvindo todos, o nosso radialista e vereador Egídio, o Rony, e o nosso vereador também, cadeirante, mas é um guerreiro aí também que nós temos. O seguinte, que ontem foi sugerido, já foi dito, alguma coisa eu já disse ontem, o do que está sendo feito em nossa cidade. Talvez, porque eu acompanho o assunto do saneamento desde 99, onde nessa casa só teve um voto a favor daquela antiga Corsã. Mas não viemos ao caso, porque já estamos enfrentando agora, é como diz, depois de estar na água, na correnteza, tem que fazer atravessá-lo. E ontem eu disse uma palavra que estava nas mãos dos senhores vereadores e na conclusão, porque tem o poder legislativo e o poder jurídico também, de contemplar para que o nosso usuário, o nosso povão lá, no, principalmente que eu falo pelo meu bairro, bairro Cabo Luiz Quevedo, na qual eu pertenço a uma diretoria nós. Seguinte, que estamos sendo já onerados nisso aí. Assim contam do princípio da curva do quartel do QG, onde tem usuários que pagam esse esgoto, que pagam a água em excesso já. Tem gente que tem 2, 3 recibos atrasado e não está conseguindo pagar. Principalmente sendo professor ou funcionalismo público. Brigadianos estão sendo mal pagos, tendo que fazer o seu próprio empréstimo e fico inadimplente por contas já atrasadas. Disse-me uma professora, certa oportunidade, há pouquinhos dias, que tinha só R$200 para receber, para comer um mês. E assim fora muitas que nem se queixam. Então, estamos nesse alto problema, que não é só aqui no Uruguai, é em todo o Brasil. Saúde, segurança, enfim. Mas não seria por agora, calculo, na opinião do Dr. João Nascimento ontem, de termos um prazo de 15 a 20 dias para ser feito um ajuste, alguma coisa parecida, para que se entre num acordo, seja como seja. Para que não venha, de repente, mais onerar o nosso povo, o nosso contribuinte. Eu digo porque é o seguinte, que tem partes da nossa cidade que já existiam galerias e hoje está dando muitos problemas. Porque eu fui na área da construção civil, instalador sanitário. Então, na minha eu não tenho problema, porque eu tenho uma caixa de inspeção na saída do terreno e eu não tenho esse problema. Mas aqueles que não têm esse aí recebem de volta todo o cheiro do esgoto para dentro das suas casas. Tenho visto reclamações assim, que exala a casa, exala a rua, tudo, pela falta do saneamento dessa parte de uma caixa de inspeção antes da entrada da casa. Eu tenho a minha. Não vou me queixar que tem cheiro, não. E partes que ainda não foram feitas, o esgoto ainda, mas isso aí, como disse o senhor diretor, que não está sendo cobrado o esgoto. Sim, que claro que não poderia. Mas ela está desaguando no Rio Uruguai. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada pela sua participação novamente na nossa audiência. Senhor Osmar Saldanha, nossa última inscrição.
Bom dia aos componentes da mesa. Bom dia aos senhores vereadores. Bom dia, uruguaianenses que aqui estão presentes nesse momento. Eu vou procurar me ater estritamente ao objeto da audiência, ou seja, a revisão tarifária. E para isso eu inicio dizendo que me causa uma certa surpresa e uma perplexidade alguns argumentos que eu aqui presenciei no início da apresentação. Pois me parece que eles são estritamente e tão somente observadores e defensores do lado da concessionária. Porque só se pesa e só se leva em consideração, na devida proporção que eu entendo que deva ter, assuntos que dizem respeito ao bem financeiro da concessionária. Se não veremos, e concordo plenamente com o vereador Adalberto, quando ele contestou de pronto no primeiro item apresentado, o questionamento da adoção do fator de alteração cadastral, que no então foi adotado para obedecer o estabelecido, a proposta do então gestor municipal de ter tarifa mais baixa, e foi feito um aditivo contratual, e aqui eu me congratulo com o setor jurídico que contestou e vem a favor disso, porque um aditivo contratual nada mais é do que a livre expressão da vontade de ambas as partes. Então não podemos agora revisar uma livre expressão de ambas as partes, que assinaram o aditivo, nada foi forçado. Agora não, agora vamos reconsiderar. Vamos tirar, vamos dividir ao meio aquele prejuízo que agora está se demonstrando que a empresa teve. E vamos dividir com a população. Por quê? Concordo plenamente com o que colocou o setor jurídico, também entendo que não tem fundamento. Aditivo contratual é uma expressão de vontade de ambas as partes, e agora não damos por que revisar e atirar no colo da população a metade disso. Por que isso? Mas vamos em frente, porque tem só 3 minutos. Atraso na aplicação do primeiro reajuste tarifário. Estamos aqui discutindo 6 meses. 6 meses? A concessionária
teve o seu ajuste tarifário na sua primeira oportunidade no 12º mês após a assunção da concessão. Assunção da concessão. E estão discutindo 6 meses a tirar no colo da população também. Mais uma vez a concessionária sendo um tratamento um pouco diferenciado do que nós, usuários, temos. Falta de adesão dos usuários à rede coletora de esgoto. Utilização de outras fontes. Estamos voltando até à questão de poços. Poços é tão importante assim, alguns poços que ainda restam para ser tão considerados como um item importante na revisão tarifária? Tudo bem, vamos adiante. Aumento da despesa em face da lei complementar taxa de execução. Toda empresa de engenharia, e a Odebrecht não deixa de ser uma empresa de engenharia, e ela tem um contrato de obra e serviço, ela tem um contrato misto, ela tem obrigação de execução de obras, é um contrato misto, toda empresa de engenharia está sujeita a taxas no município de Uruguaiana, como em todos os municípios. Por que que a Odebrecht não vai estar? Mas está tendo um tratamento diferenciado. Aumento do custo de energia elétrica, congratulo as palavras do presidente da associação, que também comprovou. E aí eu faço a seguinte questão. Isso foram os aumentos, os reflexos no faturamento e no custo. E aquelas obras que deixaram de fazer, que estavam previstas na sua formatação, na sua proposta da vencedora da licitação, nos seus dois anexos, as obras previstas na questão do abastecimento de água e fornecimento, tratamento e fornecimento de água, e as obras previstas no esgotamento sanitário, que tinha previsão de 5 anos para fazer e que, portanto, compunham o custo da tarifa de então para fazer frente a esses investimentos e obras que não foram feitas e que não vem sendo cumpridas desde o primeiro ano da concessão e que vem sendo atuada, notificada a empresa e não vem sendo cumprida desde o primeiro ano de concessão. E não, agora a concessionária informa a Gergs, para todos nós aqui, que ela solicitou mais um prazo até 2016, 2017. Será que não deveria solicitar essa prorrogação de prazo ao poder concedente primeiro? Que é quem contratou a concessionária? E por quê? E por quê? Porque não fez as obras em 5 anos? E por que não fez as obras em 5 anos? Por que não fez as obras em 5 anos? Alguém explica da concessionária por quê? Eles estão praticamente paralisados na execução de rede de esgotamento, coletora de esgotamento sanitário, desde fevereiro de 2015. Mais de ano, fizeram aproximadamente 600 metros de esgotamento sanitário, isso significa 4 quarteirões de Uruguaiana, e eles têm toda a cidade, além da Joaquim Murtinho, e o interior do município para fazer, e estão paralisados há 1 ano. E agora vamos prorrogar e ainda não considerar no custo. Mais um presente. Mais um dado. Mais um presente. E por quê? E por que isso? Eu acho que nós devemos revisar a tarifa, sim. Mas vamos revisar com critério igual para ambos os lados. A concessionária e nós, os consumidores. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Osmar. Bem, eu, para finalizar, então, passo a palavra ao nosso conselheiro João Nascimento, para encaminharmos já o encerramento da audiência pública.
Se me permite, ilustre coordenadora dos trabalhos, em homenagem e reverência a este poder legislativo, peço licença para falar de pé. Dizer, em primeiro lugar, da imensa, enorme, incontida satisfação nossa de estar aqui, nesta casa, a casa do povo, para ouvir não só de seus representantes, e bem assim da comunidade, organizada ou não, todos os reclamos, aspirações que tem com relação à execução contratual desse processo de concessão de serviço. Fiquei impressionado, primeiro, com a qualidade das manifestações da nossa edilidade. Senti até uma pontinha de inveja dos meus tempos. E ao ver vereadores qualificados abordando com pertinência o objeto das nossas duas reuniões, sem estrelismo, sem pretender aparecer para a cidadania, mas representando efetivamente essa cidadania. Como dissemos ontem e hoje, através da nossa conselheira Eleonora, nós não trouxemos nada decidido para cá. O que nós temos é uma proposta feita pela concessionária que passa preliminarmente pelos estudos técnicos da nossa agência, vem para a audiência pública, ouve a população organizada, representada legitimamente e retorna para pensar. E saiba cada um de vossas excelências e a nossa população aqui presente que nós vamos refletir bastante, pesada e profundamente sobre as questões que aqui ouvimos. Não vamos prometer nenhum tipo de decisão, até porque se o fizéssemos, não teríamos condições de exercitar o voto posteriormente. Mas as manifestações vão ser refletidas pesada e profundamente. De outro ponto, é significativo também enfatizar que esta Câmara de Vereadores não só ao nos receber com os braços abertos de seu presidente João Alberto, que tinha comigo uma benquerença anterior como a vereadora Josefina, eis que fui advogado dos vereadores lá em 1992, para restituir a dignidade da autonomia municipal. Então, quero encerrar a minha manifestação dizendo que nós vamos levar daqui estes subsídios e vamos amadurecê-los. A sugestão pedido do plenário para que o prazo de 15 dias do processo do qual sou relator, nós vamos atender a solicitação e ampliá-la para 30 dias. Mas nós vamos esperar, sinceramente, que esta casa encaminhe por escrito todas as sugestões que tiver. Mesmo aquelas que possam parecer inaceitáveis, para nos dar o direito de pensar muito sobre elas, de refletir sobre elas e decidir com equilíbrio, que é o que nós queremos fazer. Portanto, meus caros e ilustres vereadores de Uruguaiana e povo uruguaianense, que bom estar aqui, nesta terra em que as pessoas falam com firmeza, olhando nos olhos do interlocutor, e transmite aquela confiança que o gaúcho fronteiriço tem na alma e no jeito de ser, a sinceridade. Então, eu quero, senhor presidente, ao fazer esta manifestação, novamente agradecer, antes que a conselheira encerre os trabalhos, esta oportunidade para mim, muito grata, que certamente vai me ajudar a rejuvenescer alguns anos mais, coisa que estou precisando muito. Mas se não puder, tenho como justificada a minha vida, porque procurei sempre cumprir com o meu dever. Procurei sempre cumprir com o meu dever. Que cada um de nós saiba efetivamente cumprir com o seu dever. Parabéns à comunidade de Uruguaiana pela participação e pela sua brava representação parlamentar. Era isso.
Obrigada, doutor João. Começou.
Só para incluir o pronunciamento do seu Osmar Saldanha, na questão da associação, como sendo também da associação, tá? Na ata. Obrigado.
Tá, é importante registrar que todas as manifestações, todas as sugestões vão fazer parte da ata. O nosso parecer apresentado foi um parecer técnico preliminar. Certamente, o fruto das discussões que hoje foram levantadas aqui vão demandar novos pareceres técnicos da AGERGS para, então, subsidiar a nossa decisão no Conselho Superior. Mas deixo registrado que isso já está registrado, a audiência foi gravada e todos os pontos vão ser abordados e analisados pelas nossas áreas técnicas, tendo em vista subsidiar a nossa decisão final. Então, passo a palavra ao presidente da Câmara. Desde já, em seu nome, na sua pessoa, agradeço a presença de todos os vereadores e de toda a comunidade que esteve aqui hoje prestigiando nossa audiência e permitindo que a gente tome uma decisão analisando melhor todos os fatores a serem abordados.
Gostaria, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a conselheira Leonor, que conduz os trabalhos, o doutor João Nascimento, os técnicos que se fazem presente e acompanham essa comitiva da AGERGS, os nossos colegas vereadores, né, que muitos estão desde ontem aqui junto com nós, a comunidade, João Carlos, que foi muito importante, João Carlos, tuas exposições técnicas, tanto ontem quanto hoje, as demais pessoas da comunidade que também trouxeram a sua contribuição, né, dizer para a AGERGS que nós contamos aí com a clareza da manifestação de vocês com relação aos fatos que foram todos aqui, narrados aqui, né, e que fazem parte de um contrato, né, com a concessionária que hoje opera o nosso serviço. Né, nós respeitamos e temos um apreço muito grande e muito carinhoso, uma amizade muito carinhosa com o Frisiane, mas nesse ato aqui nós representamos a comunidade uruguaiana. E é isso que nós queremos ver representada pela agência, que tem a responsabilidade de regular esse serviço essencial para o uruguaiano. E que nós possamos ver também isso que está sendo questionado aqui com relação a que o usuário que se liga na rede de esgoto, em detrimento de outros que não se ligam, ele tem que pagar. Entendo que uma vez passado o esgoto, todos tenham que pagar. E não alguém pagar para quem, por motivo, não nos cabe julgar, pagar. Mas não é justo que alguém venha pagar por um serviço por relapso dos demais. Então, eu peço que a agência que tem essa responsabilidade também verifique essa situação, né, e determine uma forma de que não venha, né, que não venha mais uma vez o consumidor, aquele que por ser correto, por procurar pagar suas contas enquanto vem pagar uma dívida que não é dele. Muito obrigado. E mais uma vez eu agradeço a escolha de vocês, né, em vir aqui junto com nós, junto com nós que temos a responsabilidade da representação desse município, discutir essa situação, né, e que vocês tenham a sensatez de nos representar. E certamente eu sei que estou muito bem representado, porque já conheço o doutor João Nascimento, que vai ser o relator há muitos anos, e sei da sensatez do seu raciocínio. Muito obrigado mesmo.
Obrigada, presidente. Agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública.